Senadores, vereadora, digníssima assistência e servidores da casa, damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 29 de maio de 2023. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Ildomar Xavier da Costa.
Presente.
Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior.
Presente.
Lincoln Leandro Lopes Pontes.
Presente.
Nedilândia Murim Loureiro, presente. Ronei Santos da Silva.
Presente.
Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Cristino de Matos Azevedo.
Presente.
E Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Verificado o quórum regimental, damos sequências ao trabalho. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Salmo de Davi, 33, versículo 1 em diante. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com o salaltério e um instrumento de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia de bondade, da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito de sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe os abismos em depósito. Tema toda a terra o Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração, de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança.
Leitura da ata da sessão anterior.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da legislatura 22-24. Ata ordinária número 022/2023. Aos 25 dias do mês de maio do ano de 2023, às 20h30, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniu-se, na forma regimental, os vereadores Ildomar Xavier da Costa, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Lincoln Leandro Lopes Ponte, Nedilândia Murim Loureiro, Ronei Santos da Silva, Irandida Silveira Rodrigues, Vanessa Lima de Oliveira, Cristino de Matos Azevedo, com ausência justificada do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente Lincoln Leandro Lopes Ponte, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino de Matos Azevedo. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 021/2023 pelo vereador secretário, colocando em votação e aprovado por todos os vereadores presentes. A seguir, o vereador-presidente cedeu 30 minutos do tempo da sessão plenária para que os membros do Executivo Municipal, o vice-prefeito Neromar Guimarães e o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, Danúbio Roig, fizeram explanação conforme solicitação e ofício. Expediente.
A ata está à disposição dos senhores vereadores para alguma retificação. Não havendo retificação, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovada a ata da sessão ordinária da sessão plenária anterior. Passamos para o expediente.
Gabinete parlamentar do vereador Nedilândia Murim Loureiro, do MDB. Requerimento número 008/2023. São José do Norte, 29 de maio de 2023. Excelentíssimo senhor presidente. O vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta coleta Casa Legislativa, vem, depois de ouvir ou doutor plenário requerer ao Poder Executivo que providencie imediatamente a instalação de um posto de fiscalização do município no 3º Distrito de São José do Norte, mais precisamente na localidade do Capão da Areia, tendo em vista a expectativa de arrecadação de maior receita para o município e também para auxiliar na fiscalização geral de roubos no interior do município. Justificativa em plenário. Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB. Câmara Municipal de São José do Norte. Gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Projeto de Lei Legislativa 001/2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador Nedilândia Amorim Loureiro, abaixo assinado, requer a vossa excelência, após ouvir a casa, que seja encaminhado o seguinte projeto de lei. Alterar a denominação do locadouro público do município para homenagear o senhor Pompeu Soares Carinha. Artigo 1. Fica alterado a denominação do locadouro público Rua 1 da Povoação da Barra. Artigo 2. Esse locadouro público passa a se chamar Rua Pompeu Soares Carinha. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereador Nedilândia Amorim Loureiro, líder da bancada do MDB. 29 de maio de 2023. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei 001/2023, que altera a denominação de locadouro público. Senhor presidente, senhores vereadores, apresente a essa egrégia casa legislativa o projeto de lei ordinária número 001/2023, que altera a denominação do locadouro público no município. Relato da história do senhor Pompeu Soares Carinha, que muitos chamavam de Peu. Nascido em 12 de dezembro de 1927, filho de João Agostinho Soares Carinha, conhecido como por João Colinhas e Domingas Antônio Soares Carinha, ambos originários de Portugal. Seu pai, João Colinho, recebeu homenagem da cidade de Rio Grande, onde tem uma rua com seu nome, no bairro Mangueira. Pompeu foi pescador, conforme anotações na caderneta de matrícula do Ministério da Marinha, de 1944 a 1961, período esse em que atuou como associado da Colônia de Pescadores E2 de São José do Norte, sob matrícula número 3.841. Eleitor deste município com o título eleitoral número 697 e sempre teve como local de votação a zona 130 na Povoação da Barra. Em 1945, alistou-se para o Serviço Militar de Armada da Marinha Mercântica, na feira, conforme decreto número 10489/1945, da Capitania dos Portos do Estado do Rio Grande do Sul. Casou-se com Ondina Rita Vieira em 11 de fevereiro de 1950, matrimônio esse que durou até o último dia de sua vida, totalizando 61 anos de casados, de onde originaram seus descendentes. 3 filhos, Neuza Maria Carinha Novo, João Luiz Vieira Carinha e Idailson Vieira Carinha. 4 netos, Alexandre Carinha Novo, Doris Edson Silveira Carinha, Débora Lourenço Carinha e Guilherme Lourenço Carinha. 5 bisnetos, Matheus Maiato Novo, Monique Maiato Novo, Edson de Almeida Carinha, Mariana de Almeida Goulart, Érica de Almeida Carinha e David Carinha Conde, e uma trineta, Lorena de Almeida Goulart. Pompeu foi presidente do Esporte Clube Barrense por 7 anos, de 1958 a 1965. Além de torcedor do Barrense, também tinha o Grêmio Futebol Clube Porto Alegrense como time do coração. Era católico e foi membro da diretoria da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Viagem da Povoação da Barra. Foi funcionário da Prefeitura Municipal de São José do Norte, onde atuou no setor de serviços funerários, no cemitério da Povoação da Barra, iniciando sua atividade em 1961. conforme sua carreira de trabalho de número 67119, série 365, trabalhou no DEPREC, Departamento Estadual de Portos e Rios e Canais, de 1º de maio de 1973 até 1º de novembro de 78. Inicialmente atuou como servente e, em 16 de julho de 1976, passou a exercer a atividade de manobreira até quando teve sua aposentadoria, concedida por tempo de serviço em 1978. Seu Pompeu era uma pessoa alegre, sempre recepcionando a todos com carinho e muita brincalhão. Adorava ter a família toda reunida e da bagunça que viveram esses encontros. Pompeu faleceu aos 83 anos, no dia 13 de março de 2011, no Hospital da Santa Casa, em Rio Grande. Por esta razão, consideramos justa a homenagem e esperamos retorno favorável dos membros colegas. São José do Norte, 29 de maio de 2023. Nedilândia Amorim Loureiro, vereador do MDB. Aqui se encontra, ó, presidente, toda a documentação onde o seu Pompeu atuou, tudo está aqui em anexo a esse pedido. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, São José do Norte. Excelentíssimo senhor prefeito da Câmara de Vereadores, requerimento 021. O vereador que esse subscreve nos termos regimentais e após ouvido do Douto plenário, requer a vossa excelência que seja solicitado à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a manutenção da rua Edgardo Pereira Velho, do mercado do Elizando até o campo do Bento, na parte de baixo que seja colocado o saibro. Justificativa em plenário. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. O vereador que... Requerimento 022. O vereador que este subscreve nos termos regimentais após aprovação em plenário, vem através desse requerer a vossa excelência que seja solicitada a excelentíssima senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, a instalação de contêineres para coleta de lixo em ponto estratégico na Vila da Quinta Secção. Gabinete do vereador Irandir da Silveira. Senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente, a Câmara de Vereadores, requerimento 023. O vereador que este subscreve nos termos regimentais após aprovação em plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada, excelentíssima senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, o recolhimento do lixo na beira da praia, na vila da Quinta Secção da Barra. Justificativo em plenário. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, requerimento 024. O vereador que este subscreve nos termos regimentais após aprovação em plenário, requer a vossa excelência que seja solicitado à excelentíssima senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, a limpeza do beco, conhecido como Beco do Zé dos Cachorros. Beco esse que fica na localidade entre a rua, ao lado do mercado do Paquito, e a Travessa 2, na Vila da Quinta, Secção da Barra. Gabinete do vereador Andido Rodrigues da Silveira. Senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento 025. O vereador que subscreve nos termos regimentais após aprovação em plenário, requer a vossa excelência que seja solicitado à excelentíssima senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, a limpeza da vala e a construção de uma nova ponte na localidade entre a Travessa 2 e a rua ao lado do mercado do Paquito e desembocar na praia, na vila da Quinta Secção da Barra. Justificativa em plenário. Gabinete do vereador Luiz Galteri. Excelentíssimo senhor Lincoln Leandro Lopes Pontes, presidente da Casa Legislativa. Ilustríssimo senhor presidente, me honrado em cumprimentá-lo depois de ouvir o doutor plenário nos termos regimentais, venho por meio desses requerer ao Executivo Municipal para que proceda com a instalação de um bueiro sobre a estrada que dá acesso à Praia da Barrinha do Estreito, no sentido de facilitar o escoamento das águas, conforme demanda visível na imagem e coordenadas em anexo. Gabinete do vereador Luiz Gualtieri. Excelentíssimo senhor presidente Lincoln Leandro Lopes Pontes, presidente da Casa Legislativa. Ilustríssimo senhor presidente. Em honra de cumprimentá-lo, depois de ouvir o douto plenário nos termos regimentais, venho, por meio desse, requerer ao Executivo Municipal para que realize junto da CFC habilitação de diálogo com os moradores da rua Lauro de Moura Cunha, especificamente no ponto onde estão sendo realizadas as provas práticas para obtenção da carteira de habilitação, tipo B, bem como as aulas de baliza diariamente a fim de sanar as situações inconvenientes sofridas pelos moradores que ali residem. Desta forma, conforme se encaminha a discussão com os envolvidos, será possível proceder com a melhor forma de resolver o problema, seja como adequação do serviço ou com alteração do local da realização das aulas de prova. Indicativo em plenário, vereador Luiz Gualtieri. Gabinete do vereador Luiz Gualtieri. Excelentíssimo senhor presidente Lincoln Leandro Lopes Pontes, presidente da Casa Legislativa. Ilustríssimo senhor presidente. Honrado em cumprimentá-lo, depois de ouvir o douto plenário nos termos regimentais, venho, por meio deste, requerer ao Executivo Municipal para que proceda, através da Secretaria competente junto da Procuradoria-Geral do Município, com a criação do Sistema de Defesa do Consumidor em São José do Norte, através do qual passa a se instalar o PROCON, Procuradoria de Defesa do Consumidor. Essa reivindicação já foi apresentada em anos anteriores por este mandato legislativo, razão pela qual o Executivo já dispõe nos termos do indicação número 019/2017 de anteprojeto de lei que pode auxiliar com a redação para contemplar essa iniciativa. Justificativa em plenário.
Esgotado o expediente, não temos nenhuma matéria na ordem do dia. Passamos para explicações pessoais. Mas não tem matéria no dia? Não temos ordem do dia hoje, vereador. Se algum vereador não for usar as explicações pessoais, por gentileza, se manifestar.
Presidente, uma informação só a respeito da homenagem ao Jair Rizzo, que tramita, né, que a gente reajustou, apresentei novamente a nova redação.
Já lhe trago a resposta, já, vereador, que vou solicitar o doutor Mauro.
Obrigado.
Tá bem?
Eu não vou me manifestar, senhor presidente, mas vou permanecer um pouco na sessão.
Com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, pessoal. Quero usar dos termos mais simples. Boa noite, pessoal, para que a gente englobe a todos. Peço a vereadora Vanessa que coloque ali os 15 minutos para a gente. Obrigado, vereadora. Bom, vamos começar pela audiência pública que a gente promoveu na quinta-feira passada no terceiro distrito. Audiência pública tão esperada pela comunidade, que a gente já tinha solicitado ano passado no nosso mandato, infelizmente não foi realizada, mas olhar para frente, como a mesa diretora fez, junto com todos os diretores da casa, jurídico, e todas as bancadas que se fizeram presente, e de uma forma ou outra nos ajudaram a conduzir a audiência pública com sucesso no terceiro distrito. Quero agradecer imensamente, em nome da Câmara de Vereadores e de toda a comunidade nortense, a dona Ita, a Sirlei, o seu Vadoca e todos os membros que compõem a comissão que organiza, coordena, né, e tem a tutela, no momento, do salão da Igreja Católica de Bujuru e nos trataram da melhor forma possível, que, na verdade, não nos faltou nada. Não faltou gentileza, não faltou cordialidade, não faltou nada, nada mesmo. Então, essa casa necessita também da sociedade para promover uma audiência pública, já que uma audiência pública é para ouvir o povo. Então, tivemos uma presença, posso dizer que maciça, para ouvir políticos, de um tema que já é recorrente, de mais de um ano, povo cansado, indignado. Gente, foi uma grande presença do público. Grande, participativa, respeitosa, que nos cobrou, com certeza, nos cobrou bastante, cobrou de todas as autoridades, mas que seria do povo se não fosse para ter agentes públicos dispostos a ser cobrados e dá-los a resposta. Confesso que, como falei lá, que quando enviamos por e-mail os convites a todas as autoridades, resolvemos, através da direção da casa também, fazer os ofícios físicos, e eu levei em mãos a todas as autoridades de segurança, enfim, até o gabinete da prefeita e do vice-prefeito também, pegando o recebido para que, se houvesse falta, a gente tivesse a comprovação para a população que a gente convidou tais pessoas que, porventura, tivessem faltado. Infelizmente, a CE Equatorial não mandou representante, lamentamos isso, mas, enfim, eu creio que obtivemos algum êxito. Vai que no meio da minha fala, nos meus 15 minutos aqui, cortem a luz lá em Bujuru, a gente receba a mensagem, pode acontecer isso? Pode acontecer. Mas hoje, não sei se é um fato feliz, né, uma frase feliz ou infeliz, mas hoje fazem 7 dias que não cortam os fios no terceiro distrito. Para o que estava acontecendo, para a perigosidade dos furtos e roubos, está sendo uma vitória. E eu atribuo essa vitória, não é fala política, não é o governo, não. Nem oposição, nem situação, nem ninguém. A nossa guarda municipal, que desde a segunda-feira passada, houve roubo na segunda para terça, mas a guarda municipal estava no interior, mas atuando com os giroflex desligados. Agora mudaram o sistema. Agora é com o giroflex ligado, agora é para afugentar mesmo. E a investigação e a ostensividade para que prendam, isso fica com a Polícia Civil e com a Brigada Militar. Então, a nossa Guarda Municipal, que inclusive foi tema hoje de manhã, depois eu vou abordar esse evento que teve hoje de manhã, está prestando, no fio da navalha, um serviço público de qualidade. Está sim. São duas viaturas rodando na BR-101 e a cidade não está desguarnecida, porque temos duas motos e alguns carros mais na Progasa que à noite não são usados, que, se for necessário, a guarda tem liberdade para utilizar, porque é para um bem público, um serviço público. E a nossa BR e algumas vicinais estão noturnamente sendo vigiadas pela Guarda Municipal e está dando resultado. Porque o ladrão procura facilidade. Onde houver grades, onde houver giroflex, onde houver ostensividade policial, é certo que o vagabundo vai procurar outro lugar. E que estejam nos ouvindo. Vagabundos, bandidos, safados, sem vergonha, que estão tirando a paz, estão tirando as comidas na mesa das pessoas, dos trabalhadores, estão deixando os doentes à mercê de luz, de gerador, pessoa com 87 anos com Alzheimer, falta luz, a pessoa se apavora, e a filha manda mensagem durante a sessão da Câmara para nós. Como é que a gente fica? Dá uma sensação de impotência, de indignação, de vontade de largar da política. Mas quando chega em casa, pega assim, não, eu não vou desistir. Eu faço parte de uma legislatura de 9 vereadores, 8 vereadores e uma vereadora que não vão baixar a guarda, eu tenho certeza disso. Não quero falar pelos meus colegas, mas está todo mundo imbuído em achar soluções. Como falamos lá, não vamos botar o peito na BR-101 para combater a criminalidade? Não. Ninguém faria isso de peito aberto. Mas a guarda estava fazendo, está ainda fazendo, há muito tempo isso. Por momentos tem, né, a parceria das polícias, por momentos tem, por outros momentos não. E lá está a guarda sempre, sempre. Guarda essa que a gente firmou um compromisso lá, a mesa diretora, e tenho certeza que os nobres colegas, demais colegas, viram com bons olhos, que a gente tomou a decisão lá, não foi, vereador Nedinho? No mesmo momento, no mesmo instante, quando se desencadeava as falas na audiência pública, de destinar um recurso da Câmara de Vereadores, ou melhor, do povo, que está sendo bem usado, graças a nós todos, novamente para a prefeita, a antecipação de sobra do duodécimo que é enviado lá no final do ano, para que a guarda pudesse e vai fazer, como eu disse, o compromisso foi firmado na quinta-feira passada e, graças ao bom Deus, eu nem sabia, mas eu já estava protocolado na casa, mas eu não me lembrava e tinha um evento hoje de entrega dos certificados para os guardas municipais que se formaram para trabalhar no trânsito. E foi eu, a vereadora Vanessa, vereador Cristino, o vereador Cristino estava de aniversário, está comemorando desde de manhã, merecidamente. Estava o vereador Nedinho, vereador Irandi, né? Acho que eram esses vereadores, né? Vereador Hildo, não? Estava também, vereador Hildo, hoje pela manhã? Desculpa, vereador. Estou pegando um pouquinho da sua falta de memória do Covid. Então, gente, não é para me promover que eu estou falando isso, não. O dinheiro é do povo, para o povo está voltando. A Guarda Municipal, através dessa nossa atitude, nossa Câmara de Vereadores, mesa diretora, enfim, nós todos, porque não houve contrariedade nenhuma, nem tampouco na minha fala na audiência pública e nem na entrega hoje do cheque de R$40 mil para a Prefeita Municipal compor os R$80 mil necessários para que a guarda faça todos os treinamentos e os guardas que tiverem, que forem aptos através dos treinamentos feitos pela Polícia Federal, enfim, possam andar armados e, principalmente, se assegurar deste armamento. Porque não é admissível, nos tempos de hoje, vereador Cristino, que está aí presidindo praticamente a mesa diretora, uma força de segurança que hoje, nacionalmente, é, sim, incorporada, uma guarda municipal, faz parte do sistema de segurança, andar nos escuros, colocando suas vidas em risco. E também não tendo como combater a criminalidade fortemente armada, aí, com 9mm, enfim, com armas de alto calibre. Então, a gente espera que essa ação surta efeito e rápido, que eles consigam rapidamente se inscrever nos cursos, a prefeita faça todos os trâmites, os treine, os prepare, os capacite, e eles possam, sim, ter o armamento para se assegurar, para poder voltar para casa, né, com toda a saúde, integridade física, e possa combater, sim, o crime. Que as pombas que estiverem em cima de poste, pum, caia. Não tem essas aí, não. Não tem meio termo, não. Bandido é bandido, ser humano de bem é ser humano de bem. Não aguentamos mais. Nós somos 99,9999 pessoas de bem em São José do Norte. Não é meia dúzia que vai acabar com o nome que essa cidade tem de povo ordeiro, trabalhador e acolhedor, vereador Nandir. Não é mais admissível, como o senhor relatou aqui o ano passado e este ano também, a pessoa ter a luz cortada e ainda baterem com facão na parede das pessoas, acuando-as. Não é mais admissível. Mas algo tem que ser feito. Falas apenas não adianta. Eu agradeço a todos os vereadores que participaram lá, cada um deu a sua sugestão, cada um teceu críticas ou não, mas é para isso que fomos eleitos. Não foi para ficarmos inertes, calados. Cada um tem sua opinião, cada um pode divergir um do outro, mas todo mundo fez parte da audiência pública que, registro mais uma vez, foi promovida pela Câmara de Vereadores de São José do Norte, que está, sim, de parabéns. Precisamos manter, sim, o foco na segurança pública, não podemos abaixar a guarda, porque o criminoso ele fica ali na campana, né? Sempre esperando uma falha, uma noite ou outra que a guarda municipal não vá, e, infelizmente, sempre tem alguém que informa, a guarda está no QG, a guarda está em tal lugar, para que daí eles possam agir rapidamente, não é, vereador Hilton? E ainda, infelizmente, tem pessoas, né, que eu não sei se são daqui ou se não são, não interessa, né? Acabam informando. Então, eu fico muito feliz de iniciar a semana com essa notícia, com essa entrega deste recurso hoje pela manhã, e tenho certeza que aí, muito em breve, a guarda estará podendo ser armada para o bem da sociedade. Não se assustem quando se diz que a guarda vai ser armada, porque, desde que eu me conheço por gente, toda brigada militar anda armada, toda polícia civil anda armada, polícia federal anda armada, a guarda municipal, em todas as cidades onde ela tem um estatuto aprovado pela Câmara de Vereadores, ela tem a aptidão de ser armada. E a gestão municipal tem o dever de armá-la, principalmente para proteger o servidor público que sai para a rua para proteger a população. Participamos na tarde também, hoje à tarde, chegamos agora há pouco, do lançamento da Frente Parlamentar, a Frente Parlamentar em Defesa do Polo Naval de Rio Grande, dizia nos banners, mas eu faço uma extensão de Rio Grande e São José do Norte, porque fomos muito falados na Câmara de Vereadores. Agradeço ao vereador Júlio César, da cidade do Rio Grande, presidente da Câmara, ao deputado federal Alexandre Lindemeyer, que mandou o convite para nós, e fomos lá representar o Legislativo Nortense, né, a nosso povo, a nós todos aqui que estamos. Foi uma reunião muito proveitosa, foi montada uma comissão também em Rio Grande, composta por alguns vereadores, que agora até me fogem os nomes, vereador Rovan Castro, vereador Felipe Branco, Rogério Gomes, Juquinha e o quinto vereador, para que eu não pudesse ser perfeito, me esqueci. Mas fiquei muito feliz e achei muito legal ver mais uma vez, Alexandre Lindemeyer e Fábio Branco na mesma mesa, conversando cordialmente, gentilmente, despidos de ideologia, de bandeiras partidárias, pensando no povo de Rio Grande. Na refinaria, que foi pauta também hoje de manhã, pelo presidente da Petrobras, que esteve em Rio Grande, presidente da Transpetro, que estava na Câmara de Vereadores de Rio Grande. E, senhoras e senhores, eu estou muito esperançoso com uma retomada do Polo Naval do Rio Grande, sim. Não me interessa quem trouxe a pauta. Não me interessa quem vai ter ganho político. Me interessa é a população tendo trabalho, renda, dignidade e a economia da nossa região sendo retomada com o Polo Naval de Rio Grande pujante novamente. Pode algum nortense estar estranhando a minha fala agora, né, em defesa do Polo Naval do Rio Grande? Pode. Mas eu explico por que eu defendo. Primeiro, lá existem pais e mães de família, são seres humanos. A gente tem que fazer o que puder por eles, pedir a Deus por eles também. Que tem um polo naval que dá para empregar 25 mil pessoas e está lá parado, infelizmente. No entanto, o retorno do polo naval de Rio Grande vai fazer com que os trabalhadores que vêm de Rio Grande para cá tenham um emprego perto de casa, com mais facilidade, mobilidade urbana, com mais tempo para descanso. Eu que já fui empregado do polo naval e sei muito bem o quão cansativo é trabalhar no polo naval. Estressante e cansativo. Uma hora de descanso para nós é ouro. Então, dessa forma também, consecutivamente, vai sobrar mais vagas para nortenses. Eu sei que pode parecer estranha a minha fala. Precisa ter emprego para eles lá, para sobrar para cá. Gente, não adianta, são espaços de trabalho. Se voltar a ter mais trabalho lá, eles vão trabalhar lá, vai abrir mais emprego aqui. Aí vai também ter que entrar a vontade do povo de se capacitar, porque já tiveram cursos oferecidos pelo Executivo Municipal e, infelizmente, nem todos foram ocupados. E aí precisa da capacitação. Mas eu quero muito que a fala dos representantes que estiveram lá, das autoridades que estiveram lá, se concretize, de que o governo Lula vai retomar fortemente o polo naval no Brasil. E, para finalizar, dizer com a maior alegria, sem vaidade nenhuma, que São José do Norte emprega 4.500 funcionários no polo naval. São José do Norte se livrou da Lava Jato, se livrou dos ladrões que estão na cadeia e os que não estão na cadeia, que, inclusive, estão até governando. Se livrou de empresários bandidos que negociaram com deputados, com governantes, com presidentes de partidos. São José do Norte se livrou. No Brasil inteiro, dados trazidos pelo presidente da Transpetro, existem 15 mil trabalhadores no polo naval, vereador Penteado. No Brasil inteiro. 15 mil no Brasil inteiro. Um grão de areia no deserto. Só que o deserto todo é São José do Norte. São 4.500 funcionários no nosso estaleiro EBR. Então, os diálogos do Legislativo, do Executivo Municipal, enfim, de todos os agentes políticos com o EBR, tem que continuar. Nós temos nossas queixas de vez em quando com o EBR, temos, mas também temos que procurar andar de mãos dadas, porque EBR, Âmbar e Flopau, essas empresas mantêm a nossa população trabalhando. Na crise brasileira, São José do Norte persiste com emprego, renda e dignidade. Precisamos nos despir de bandeiras político-partidárias muitas vezes. Depois de eleitos, é preciso. Que nós debatamos aqui alguns assuntos, né, nos estressamos uns com os outros, mas, quando for a vontade do povo, tudo isso tem que ficar para trás e a gente tem que andar de mãos dadas. Parabéns aos representantes do governo federal que vieram ao Rio Grande e que podem contar com a Câmara de Vereadores de São José do Norte, com o Executivo de São José do Norte, com os sindicatos que estavam lá também e, principalmente, com as nossas orações para que todas as falas que foram ditas lá, que o governo Lula quer a retomada do polo naval, se concretize. Em nome de Jesus, a gente pede isso, porque queremos as famílias trabalhando, levando dignidade, sustento e a comida para a mesa de seus filhos e filhas. Muito obrigado e até amanhã.
Com a palavra, o vereador Luiz Galtério.
Obrigado, presidente Vanessa, em exercício. Boa noite, comunidade que nos acompanha. Boa noite, colegas vereadores. Abra minha fala aqui, né, cumprimentando a comunidade a qual eu fui festeiro na semana retrasada, na festa do Estreito, e eu não tinha feito uso nas explicações pessoais aqui. Mando um abraço muito especial. Quero, no gancho já tratado da nossa audiência pública em Bujuru, sobre o roubo sistêmico de fios, acho que a partir dali temos um conteúdo de manifestações, né, capaz de fazer com que o próprio Ministério Público absorva a demanda como uma pauta da coletividade, né, e faça um entendimento jurídico de que há desdobramentos de impactos civis para além da falta da luz. Né? Para além de ficarmos no escuro, sem televisão, sem internet, a insegurança, a situação de vulnerabilidade, o medo de que cada pessoa carrega com a sua vulnerabilidade no escuro, né, lidando com uma situação tão complicada, tão alarmante, e famílias que têm demanda por energia para tratamento de saúde. Né, muitos deles voltados a alimentadores de oxigênio para pessoas que têm abastecimento mecânico de oxigênio, né, e outras atividades. Então, fiz a minha explanação lá. Acredito que São José do Norte precise avançar para um posto avançado de policiamento em Bujuru e, assim, possa se melhorar a dinâmica logística e sair, né, desse ponto de partida único para a cobertura do território. né, é importante, o presidente fez a fala, né, a guarda está circulando, a própria brigada militar está circulando. Eu me deparei com a brigada militar alguns meses atrás, estava vindo do interior da chácara, tarde da noite, me deparei com a brigada militar fazendo ronda na Estrada Velha de São Caetano. Então, isso é importante. Mas um posto avançado em Bujuru, como eu afirmei na minha fala, né, um esforço que o governo do Estado precisa cumprir, que está devendo muito na área de segurança pública, e nós estamos sentindo muito a falta de efetivo da Brigada Militar em São José do Norte, acredito que seja uma medida estratégica para poder controlar o roubo de fios, porque a partir daí se tem dois pontos de apoio na hora da emergência. Né, dentre outras medidas que podem ser adotadas, e que espero que, a partir de agora, possa-se trabalhar com mais inteligência, mais dinâmica e mais logística através das forças de segurança. Acho que é um risco a condição da Guarda Municipal atualmente estar trabalhando sem armamento, né, porque acaba que ficam eles também vulneráveis, né, numa condição de enfrentamento sem a devida repressão que o porte, não precisa nem ter troca de bala, mas só o porte já garante o poder coercitivo, né, para repressão ao crime. Eu quero falar aqui de uma notícia hoje que eu vi, que foi uma das notícias mais maravilhosas que eu vi nas últimas semanas, que no SUS, né, se desenvolveu uma tecnologia experimental para o tratamento do câncer, e um paciente que lutava há 13 anos foi curado. Em um mês, vários tumores desapareceram do corpo do paciente, saiu em todos os jornais de circulação do dia, está na internet, em vários portais também. E é uma iniciativa da pesquisa pública que é feita dentro do financiamento público do SUS, que é um dos sistemas de saúde mais abrangentes, mais completos que existem no mundo e que precisa, sim, ser muito aprimorado, precisa ser bem gerido nos estados, municípios e na União, por onde perpassa todo o orçamento federal da saúde, mas é uma notícia que pode revolucionar o tratamento de uma doença que tem fragilizado tantas famílias, tantas pessoas sofrem, vêm a morrer na esperança da cura, fazendo tratamentos que judiam muito das pessoas. Então, causa uma certa esperança em todos nós, né, em toda a sociedade, a possibilidade de uma tecnologia nova na medicina que possa tratar melhor essa doença tão violenta. Quero mandar um abraço para o meu amigo Toco, lá no Capão do Meio, Irandi, e a preocupação do pessoal que trabalha na pesca de praia lá, que não está conseguindo pescar. Né, então, dizer que estou com vocês aí nessa demanda, e que se consiga regulamentar de uma forma a que vocês possam continuar exercendo a atividade que sempre exerceram, da pesca de cabo, aí nessa região, que, na verdade, é uma tradição em todo o nosso município. Né, eu me criei vendo o lance de praia ali na Parelha de Suíça ainda, né, quando tinha canoa de pau-só ainda, a Suíça tinha uma canoa dessas bem antigas, né, e nós nos criamos vendo essa atividade pesqueira na costa oceano. Agora, com a lei gaúcha que afastou o arrastão, o estoque pesqueiro tem melhorado bastante, né, e muitas famílias tiram seu sustento dessa pesca de beira de praia, né, que ocorre praticamente em todo ano, né, mas ocorre em momentos mais específicos, na malha da pescadinha, na malha da tainha, né, na malha da papaterra. Então, é uma situação que eu deixo aqui um abraço, né, para esse camarada. Qualquer dia eu vou aí comer um peixe contigo no Capão do Meio, Toco. Quero, no decorrer, né, dizer que votaremos, né, imagino que nas próximas sessões, o trabalho aqui em homenagem ao Jair Rizzo, lutador pela travessia a seco, né, que a gente tem muita esperança de que agora com o governo federal do presidente Lula avançando no projeto executivo, na sondagem, né, no financiamento do estudo geológico do leito da nossa Lagoa dos Patos para definição de qual a fundação mais adequada da ponte, né, esse estudo de engenharia que já vai ser iniciado com a liberação do custeio do projeto executivo, que a gente possa avançar para que em 2025, no PAC, tenhamos o orçamento da travessia seco. É uma esperança que demanda mobilização e estamos todos engajados e esperançosos das iniciativas do governo federal em relação a isso. E hoje tivemos, assim como mencionou o presidente Lincoln, né, tivemos o lançamento da frente parlamentar, que é liderada pelo deputado estadual Rosseto, na parte da tarde. E, na parte da manhã, o presidente da Petrobras estava no município de Rio Grande visitando o dique seco. E eu lamento muito, eu tinha consulta médica na parte da manhã e tinha já uma agenda, um compromisso firmado à tarde, e acabei não indo apenas para o lançamento da frente parlamentar, mas que bom que a casa se fez representada na figura do presidente. Né? Recebi os convites, a Alexandre ainda me ligou perguntando, mas que bom mesmo assim é que o polo naval aqui no Brasil, né, até complementando aqui os indicadores trazidos pelo presidente Lincoln, que hoje emprega em torno de 15 mil, no auge do polo naval empregaram 80 mil empregos diretos, né, e na cadeia, né, que é assim como uma cebola, tem as suas escamas do envolvimento da economia e da geração de emprego, de trabalho e de renda, e na cadeia geral, né, em toda a cadeia, empregou em torno de 1 milhão de pessoas. Tanto que, no auge da KIP, W Torre, Ecovix em Rio Grande, a indústria metal mecânica de Caxias do Sul, né, teve seu melhor momento, né, que produzia peças, produzia materiais, né, para o polo naval do Rio Grande. Então, nós que temos um estaleiro em São José do Norte, né, que estamos hoje vendo ele operar com boa geração de emprego, mas com um aporte, um potencial de gerar mais do que 4 mil empregos, possa vir a ter um contrato firmado para alguma plataforma, né, alguma subestação de sonda, né, que são várias tecnologias que envolvem a indústria naval brasileira vinculada à Petrobras, desde rebocadores e sondas e navios plataforma, tem todo um aporte capaz de ser sustentado pela curva de aprendizagem. O deputado Henrique Fontana mencionou tantas vezes isso, né, ao longo dos nossos encontros, e ele dizia: Galtério, o Brasil aprendeu a fazer o que se fez lá fora, o que se fazia lá fora, e hoje a gente sabe fazer no Brasil. Né? Dada essa curva de aprendizagem, a tecnologia nacional foi aprimorada, e hoje aquilo que se faz em Singapura, e que nos governos passados foi desestruturado no Brasil e o polo naval do Rio Grande ficou abandonado, pode ser feito aqui, gerando conteúdo e renda e trabalho no Brasil, independente do custo de produção. Digamos que a mão de obra ou que algum custo de produção seja até mais caro no Brasil, mas o Brasil ganha da mesma forma porque gera superávit interno. Não é contratação de importação de mão de obra e de tecnologia e de matéria, e sim de desenvolvimento da tecnologia no Brasil, da geração de mão de obra e emprego aqui e de uma matéria que temos aqui em abundância, principalmente o ferro. Então, é nesse sentido que eu fico também muito otimista em relação às perspectivas de aquecimento da nossa economia, da geração de emprego, dada a projeção política de um programa de governo que pensa o desenvolvimento nacional, que pensa a geração de emprego, que pensa o combate à pobreza e à desigualdade, e nós que temos um desafio grande de melhorar as taxas de desemprego e de também geração de oportunidades no campo da formação profissional, do emprego que vem após ao curso técnico, a formação. Eu sou formado na Escola Técnica da FURG, antigo CTI, né, que agora é IFRS, mas a importância da base educacional para que os jovens possam acessar essa formação profissional, seja na área que escolher, mas que possa estar capacitado para o primeiro emprego na indústria, na prestação de serviço ou em algum lugar. E antes mesmo de termos o EBR, quantos nortenses se capacitaram e trabalharam nessas empresas do Polo Naval de Rio Grande? Né? E quando o EBR foi inaugurado aqui, muitos nortenses, amigos, faceiros, dizendo: bah, agora com o currículo que eu tenho, vou ter a oportunidade de trabalhar aqui no norte, não precisando mais pegar lancha e penar nessa travessia que realmente sacrifica, e cada vez mais após a pandemia, tem sacrificado muitos trabalhadores que dependem dessa travessia diariamente. Então, deixo aqui meu abraço a todos, amigos e amigas. Amanhã estaremos de novo em plenário, tratando, né, dessas e de outras questões da comunidade. Eu tenho demanda na Secretaria da Agricultura, vou dar um pulo de manhã na Secretaria da Agricultura para colher informações a respeito de uma demanda que eu recebi de um amigo agricultor na festa do São Caetano ontem. E deixo aqui um abraço a todos os amigos e amigas que encontrei no dia de ontem. Né, eu e o William tivemos a oportunidade de ir na festa, de conversar com bastante gente. Encontrei o colega Hildo lá, encontrei o colega Cristino também. A assessoria do Irandi, acabei não vendo o Irandi na festa. A Vanessa estava na festa, me viu, mas eu não vi ela. Né, então, gente, assim, que bom que temos essa oportunidade, né, de conversar com as pessoas. Hoje também encontrei bastante gente. Né, tive a oportunidade de conversar com muitos amigos e amigas aqui, ouvi bastante, né, as demandas, as percepções da cidade, né, da conjuntura que nós temos hoje e das necessidades do nosso povo. Acho que o foco é esse, né, ficarmos atentos às nossas atribuições, né, a que nos dispomos enquanto pessoas públicas para representar uma comunidade com muita seriedade e com muito compromisso. Uma boa noite a todos e a todas, e até amanhã, com a graça de Deus. Até mais.
Com a palavra, explicações pessoais, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, presidente, boa noite, demais vereadores, vereadora Vanessa, assistência, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio-Grandina, tanto interior e cidade, e aqueles que estão nos assistindo pelo Face. Começar pela noite hoje, pela audiência pública que tivemos em Bujuru, espero, presidente, que nós demos andamento àquilo tudo que nós tratemos em Bujuru, que faça essa comissão, que leve os 9 vereadores, que convoque o executivo, mas que a gente não deixe passar isto. Se passar, vai ficando e não vai acontecer nada. E nós se comprometemos lá naquela localidade, terceiro distrito, em fazer, sim, uma reunião com o presidente, com o governador e o secretário de Segurança Pública. Esperemos que nós demos continuidade a isto, para que nós não fiquemos só no blá-blá-blá e para a comunidade ver que nós estamos trabalhando e que nós sentimos, sim, envergonhado pelo que aconteceu, os prejuízos que trouxeram a nossa comunidade do terceiro distrito, as pessoas que dependeram de luz, que, infelizmente, quando nós não tínhamos energia elétrica, tudo bem, nós estávamos acostumados, mas agora que as pessoas têm energia elétrica, tem um freezer, tem uma geladeira e tem as coisas para conservar, é demais. E o que aconteceu foi demais. E lá naquela audiência pública, teve um cidadão de Bujuru, que eu tenho uma grande amizade, nós se demos muito bem, e ele me perguntou: Nedim, te lembra daquela reunião com a Corsã para trazer água potável para Bujuru? E eu agora, mexendo aqui no meu requerimento, em 2013 eu fiz um requerimento pedindo água potável para a vila de Bujuru. E eu acho que é grande importância, irei entrando de novo com esse trabalho, mandarei fazer um ofício, mandando para Corsã, outro para a Câmara, e um para Porto Alegre, para Corsã, porque uma localidade de Bujuru que tem uma grande quantidade de moradores, e água é saúde pública. Água é se tratar potável, porque não é a mesma água que tu tira de um poço, que tu tira, está entendendo? Embora Bujuru esteja uma caixa d'água. Mas não é necessário. Eu acho que temos que ter uma unidade da Corsã lá. Então, aqui outra coisa que eu estava vendo também, em 2013, quando fui vereador nessa casa, as obrigações da Corsã com o usuário em São José do Norte. Tinha que tratar esgoto, água potável, estender rede. E olha, eu não sei se tem algum esgoto tratado pela Corsã. E no contrato que foi feito com o seu José Vicente Ferrari, nem sei se está valendo esse contrato, foi de 25 anos, município com a Corsã. E nós não temos um metro de esgoto, esgoto tratado, e isto é uma obrigação da Companhia Rio-Grandense de Saneamento Corsã. Então, fica muito vergonhoso para o município de São José do Norte. E nós temos que cobrar, o executivo tem que cobrar, porque hoje nós não podemos ter um esgoto cocal, como diz, porque nós não temos uma usina de tratamento. Se nós não temos uma usina de tratamento, infelizmente, nós não podemos ligar. E aqui nós sabemos que São José do Norte, infelizmente, liga. E isso aí é de conhecimento de todo mundo. E dizer aqui que eu vi lindas palavras do vereador Luiz Galtério, que aqui disse que nós tínhamos o maior emprego no polo naval. E nós tínhamos mesmo. E que nós aprendemos sim muita coisa lá fora, mas nós não aprendemos lá fora a roubar. Porque o polo naval terminou pelo roubo que fizeram nos cofres deste país. E quem sofreu foi o trabalhador, que sofreu ali adiante, que perdeu os seus empregos, perdeu o seu poder de compra. E, graças a Deus, que o UBR não estava nessa roubalheira. Se tivesse, São José do Norte estava morto, porque é muito difícil investir naquilo que rouba. Mas esperam com a nova retomada do polo naval, que venha contribuir, porque é isso que nós queremos, que traga desenvolvimento, que traga trabalho para a cidade de São José do Norte, que traga trabalho para o Rio Grande do Sul, para nós arrecadar mais e poder aplicar muito mais, tanto na nossa cidade como no estado do Rio Grande do Sul. E também vi hoje um grande anúncio, hoje, para a refinaria rio-grandense, que vão investir, eu não me lembro agora quantos milhões para fazer o... 45 milhões para fazer esse óleo de soja, óleo que vão utilizar para o combustível. Então, isso é importante, é desenvolvimento que vem. A gente não pode deixar que não falar. Graças a Deus que estão olhando aqui para o sul do estado. E é isso que nós queremos. Nós não temos aqui só para criticar, temos aqui também para elogiar. Acho que o governo federal tem muita coisa boa, mas também fizeram muita coisa errada. E acredito que daqui para frente eles façam as coisas certas, porque quem vai ganhar é o povo brasileiro, é a comunidade de São José do Norte. Estive também no sábado, lá no interior do município, onde fomos bem recebidos, fomos agraciados por um churrasco, e quero aqui mandar um abraço nas casas que eu tive, lá para o meu amigo negro, para o Tiago, para a Marlene, para o Renato e sua esposa, o filho do Ronaldo, a Dona Maria e seus dois filhos. A Dona Maria, eu tenho um carinho especial pela Dona Maria. A Dona Maria foi sempre uma pessoa que me tratou muito bem, me recebeu muito bem na sua residência. Eu jamais vou deixar de sempre aqui falar no nome da Dona Maria, porque eu sou muito grato naquelas pessoas que me ajudam. A Vani e sua filha, a Preta, o japonês e seu filho, que eu tive lá. Também, quando eu vou no interior, tem que passar na Preta e no japonês. O neto da Diocélia, nossa servente aqui, que mora lá no Gravatá. O Flávio e sua esposa. O seu Adelson. E o seu Adriano no Divisa. Não fomos mais em localidade, não fomos mais nas pessoas, porque o tempo é curto e tu passa a conversar e tu vai falando com as pessoas. E isso é muito bom, tu ter o contato, tu não vê só isso só na hora da política. Tivemos também na casa do seu Salim e da sua esposa. Lá fomos, sempre somos bem recebidos pelo Salim. E eu irei lá tomar um café com ele e a esposa, que já prometemos. E a gente vai dar andamento nessas nossas andanças pelo interior. E isto é muito interessante para o vereador, que possa estar, sim, estar em contato com a sua comunidade. E quero também parabenizar o vereador Ildomar pela legenda que está fazendo o seu partido. Isso é importante, vereador, e é isso que nós precisamos, aumentar as nossas legendas para nós botar o máximo de vereador que a gente possa botar, né, vereador? E em bom que nós temos tirando de outras agremiações. Isso é importante. O PP está levando para lá, o PMDB está trazendo para cá, e até agora quem está perdendo é o PDT. O PDT está só perdendo nomes. E nós temos... temos forte. O vereador Cristino disse que está forte. Estão loucos para jogar o vereador Cristino pela janela. E ele ainda disse que está forte. Tá bom. Não vamos nem falar mais, vereador. E tivemos também, e quero parabenizar o vereador Ildo, porque eu tive numa casa, vereador, e falaram muito bem da sua pessoa, que levou o nosso futuro candidato a prefeito para conhecer, que a senhora não conhecia, e ela me disse, Nedinho, o vereador Ildo trouxe o seu Nero aqui, que pessoa belíssima, e é isso que nós vamos fazer, porque nós queremos, sim, time que se ganha, eu digo, não se mexe, e jamais iremos mexer no time que vem ganhando. Entrei com requerimento essa noite, porque eu acho de grande importância, lá para o terceiro distrito, estou refazendo esse requerimento e espero que o executivo receba o nosso requerimento e a nossa solicitação, que nós montemos, sim, um posto lá no terceiro distrito, que eu digo que não vai resolver tudo, mas tenho a certeza que irá aumentar a arrecadação do município e também dará uma dura... uma fiscalização nos roubos gerais. Não só roubo de fio, porque roubo gado, roubo cavalos e tantas outras coisas que passam lá no terceiro distrito. Nós não temos uma fiscalização saindo aqui da BR-101 do posto, até o Capivari não se vê nada. É tipo, é uma terra sem dono. E entra e sai. Quantos caminhões estão vindo hoje pela nossa BR? E nós temos que dar, sim, uma dura fiscalização, porque esses caminhões que estão vindo, eles estão acabando com o nosso caçamento, que agora mesmo o vereador Irandinho entrou com requerimento, e com razão, está feio aquela situação ali da estrada de baixo, que pega ali do seu Tola e vai até o CTG, porque não tem mais espaço e tem muita quantidade de caminhão, está vindo muita gente por aqui, porque a logística é mais barata. Embora eles paguem a barca, passam um trabalho, mas a logística da carga é bem mais barata, porque eles economizam em quilometragem, economizam em pedágio e traz os problemas para São José do Norte. Infelizmente, é isto. E eu sou muito de acordo que tivemos conversando no executivo, só não fluiu, mas que cobrasse uma taxinha desses caminhões que estão, sim, estragando com a nossa via pública. Porque já foi... demos exemplo. Aqui, na Carlos Bulamarque, recalçaram a rua. Vai ver, daqui uns dias, está afundado de novo. Ali no clube, que as pessoas reclamam, e reclamam com razão, numa ruazinha que tem que sair, que o calçamento levantou, que a prefeita já fez também o recalçamento daquela rua. Se tu vai sair na Presidente, na Edgardo Pereira Velho, é buracos e buracos. E aí, quem paga, quem sofre, é o usuário que usa as vias públicas. Por quê? Se não fosse esse peso todo, hoje tem carreta que é com 30 mil quilos, 40 mil quilos, estão botando 60, 70 mil quilos, aí tu acha que o nosso solo vai aguentar? Eu estou até admirado, a nossa estrada está aguentando, porque é muito peso. Esperemos, sim, que o executivo receba a nossa reivindicação, que faça um posto de fiscalização, que pague sim, hora extra para a Guarda Municipal, que a Guarda Municipal vem fazendo um belíssimo trabalho. Hoje foi lá no Polo Estudantil, que lá foi dados os títulos, os certificados, daqueles guardas que se fizeram o curso, e nós temos uma guarda que tem hoje um comandante que quer ver a guarda, sim, ser ativa, fazer as coisas, mas não só para multar. Nós queremos uma guarda que faça que faça, faça a ronda tanto na cidade como no interior, como foi solicitado lá na audiência pública. Se a guarda vier uma vez o dia em Bojuru, dá uma volta e retorna, as pessoas já vão ficar amedrontadas. As pessoas já vão, sim, vão respeitar mais. Mas se nós não tiver, não adianta. E lá foi perguntado por uma senhora que todo mundo viu, que disse, quando falta luz, elas comunicam. E, infelizmente, o comandante da brigada foi muito infeliz na resposta que deu. Que disse que não, em 10 minutos nós já recebemos, já estão aqui. E não é verdade. Essa senhora que fez essa pergunta tem a razão. Eles demoram muito para ir, até nem vão no mesmo dia, talvez vão no outro dia. Mas também vamos ressaltar o serviço da Brigada Militar, o serviço que eles prestam. Mas nós, vereadores, temos que ir, sim, ao governo do Estado, pedir mais viatura, pedir mais efetivo. Quem não pede, não ganha. E nós temos que se mobilizar para esse tipo de coisa. E dizer a todos aqueles, na noite de hoje, que nós estaremos sempre aqui para falar as coisas de interesse do nosso município. A gente só não vai falar mais, porque quando a gente bate, o cachorro não reage, não adianta a gente querer bater. Aqui foi largado um jornalzinho, que eu não quero falar, mas irei falar, que diz nesse jornalzinho que largaram que ele está sendo vítima de mentira. Mentira que ele próprio plantou. E, por isso, nós não aceitemos esse tal de mentira. E ali no jornalzinho diz muita coisa que não é verdade, que a gente sabe, e a gente irá, sim, se tiver que falar, iremos falar, que nunca denunciou ninguém no jornalzinho. E, quando era servidor público da Secretaria do Meio Ambiente, cansou de denunciar as pessoas. Hoje quer ser vítima, mas nós não vamos deixar passar aquilo. E eu estou sempre andando no município, na cidade, estou sempre vendo, e eu nem sabia desse jornalzinho. Quem me entregou foi, sim, um votante meu, e que me disse, aqui, Nedinho, tu leva e olha, e eu leio, analisei e li e vi as barbaridades que ali estão. Mas, na noite de hoje, era isto. Quero fazer uma saudação ao Marquinhos, que chegou atrasado, não sei por quê. Não sei por que o Marquinhos chegou atrasado, mas vai levar a falta hoje. E que Deus nos proteja e nos deixe uma boa terça-feira e uma boa noite a todos nós. O meu muito obrigado e até amanhã.
Obrigado, vereador Nedinho. Em tempo, eu quero agradecer, né, aos colegas que me ajudaram muito, né, a fazer a audiência pública, vereador Nedinho, né, porque aqui, durante os dias, a gente conversou muito e eu precisei, né, das orientações dos colegas, sou humilde o suficiente para dizer isso, para que a gente pudesse ter tido o êxito. E não poderia deixar de agradecer ao Carlos Magno e o Chacal, que fizeram todo o suporte técnico, né, na audiência pública. Sem eles lá, a gente não ganharia a amplitude necessária. Obrigado por todo o apoio. Explicações pessoais, vereador Rony Silva, do PSTB.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência. Marquinhos chegou atrasado, mas está tranquilo. Amanhã ele chega mais cedo. Pessoal que nos assiste aí pela cultura, através da live ou através do rádio, escutando. Bom, vamos começar pela audiência pública, né? A audiência pública de quinta-feira, um evento muito importante, né, para o terceiro distrito e para todo o interior, né? A gente, através da nossa comissão, em parceria com a mesa diretora e os demais vereadores, né, e a ajuda, claro, do Carlos Magno, do Chacal, conseguimos fazer lá, mobilizar o pessoal do terceiro distrito, que foi muito importante a participação deles. Agradecer também a participação das autoridades, né, que estavam lá, e também estranhar a não participação, né, não ter enviado alguém do Equatorial. Mesmo que não pudesse ir um ou outro, poderia ter ido. Pessoal que, ao meu ver, seria também grande interessados no assunto, né? E quero dizer que os desdobramentos que saíram de lá, a gente já, o vereador presidente, Já fica o senhor aqui, meu vereador presidente, para a gente pegar amanhã mesmo e vamos ligar para a Casa Civil para marcar a data lá, tá? Para a gente bater lá, para levar as demandas, né? Como disse o vereador Nedinho, já que está latente esse assunto, e o pessoal, isso, não vamos deixar esfriar. Exatamente, vereador. Tá? Dizer para o pessoal do interior que, no que tange aos vereadores, tudo que tiver a nosso alcance, nós iremos fazer. Se tiver que bater em Porto Alegre, em Brasília, nós vamos ir atrás. Porque é inadmissível, né? O que acontecendo, o que vem acontecendo com o pessoal do interior por causa do roubo de fios, né? Tanto temos que fazer, então, o que a prefeita já fez, que foi pedir uma punição mais severa, né? Que isso aí também tem que ser trabalhado, maior efetivo, maior aparelhamento, né? O posto fiscal que o vereador Nandinho pediu, que também se converta em posto policial, né? Para lá, para poder inibir aquele pessoal de fazer esses roubos aí a qualquer hora e qualquer dia, porque tem dado muito prejuízo às pessoas e também tem causado transtorno lá, o pessoal tem perdido alimentos, diversas situações.
Permite uma parte, vereador?
Claro, meu amigão, pode falar.
Vereador, para lembrar, eu acho que o nosso presidente esqueceu o representante do Executivo que foi lá na reunião, o secretário-geral de governo, Fernando Antônio, estava representando o Executivo junto com o nosso presidente lá na reunião da frente parlamentar.
Importante.
Obrigado, presidente.
Claro, importante. Também quero dizer que, como eu disse lá na audiência, né, o nosso maior efetivo em segurança é a Guarda Municipal. Então, também quero aqui parabenizar hoje, né, foi oficialmente empossado o comandante Marcos Roberto Rodrigues, né, agora comandando aí essa importante instituição. Teve um evento hoje lá e também o pessoal que fez o curso, né, foi entregue os certificados hoje. E a gente espera que tenha um ótimo comando aí e saiba que a gente pode contar com esse vereador. Eu estou sempre lá no quartel-general desde lá, central, conversando e trocando ideias. E não vai ser diferente, né? Com o Júnior foi assim, não vai ser diferente com o Rodrigues, né? Que a gente já ajudou aqui a aprovar o Estatuto da Guarda, já ajudamos a remanejar um recurso para comprar uma antena mais potente de rádio, né? Estamos aí buscando mais câmeras, né? Já fizemos o pedido, enviamos lá para o governo estadual para ter monitoramento em alguns pontos da BR. Mas eu também preciso falar aqui que, para a gente ter mais efetivo da brigada especificamente, como eu falei lá na audiência, é preciso maior número de registros. Então, pessoal, pode ser um registro online, não precisa vir aqui. O comandante da brigada falou aquele dia lá. É importante se registrar, porque aconteceu esse fato comigo. Eu fui lá na Casa Civil, pedi mais guardas, mais brigadianos, e o cara me mostrou os gráficos de São José do Norte. Mesmo sendo 70% dos fios roubados serem daqui, é um dos municípios que menos registra BO. Então, a comunidade, cobrem de nós. Nós estamos aqui para ser cobrado. Mas eu peço que vocês façam a sua parte em registrar os BOs, que é muito importante, nos dar subsídio para pedir um aumento de efetivo. Então, houve diversos desdobramentos lá nessa audiência, que, em seguinte, vai ser levado, né, lá para o governo estadual e, se preciso, para o governo federal. Também quero falar do pessoal de Bujuru, que os Correios, né, estavam com um problema lá de burocrático nos papéis do Correio lá. Esteve na eminência de ser fechada a agência de lá, mas a gente fez um trabalho nos bastidores, junto com a prefeita, junto com o Felipe, junto com a gerente do Correio daqui, né, e conseguimos já enviar as documentação. Então, eu espero que amanhã já seja normalizado, né? Amanhã, na próxima sessão, eu já falarei aí se retornou à normalidade. A Claudete está lá também trabalhando, tentando minimizar, né, esses problemas, mas a gente espera que, a partir de amanhã, já comece a normalizar os trabalhos de correio em Buju. Também preciso agradecer, né, ao governo estadual pela conclusão, né, do avançar de irrigação dos 12 poços que foram feitos, já terminou semana passada, eu acabei esquecendo de falar aqui, já ficaram prontos e a gente espera que esse pessoal que foi contemplado não sofra mais em período de estiagem. Então, agradecer ao governo estadual e dizer que seguido vai ter mais inscrição, a gente está indo atrás de mais postos para o interior. Hein? Quero agradecer à prefeita municipal que ordenou a colocação de os canos maiores na rua Carlos Santos, lá no bairro de mesmo nome, lá do nosso bairro, e já foram colocados, agora só estamos esperando a pavimentação. Foi feita a limpeza da vala todinha que a gente tinha pedido, que vai ajudar no deságue. Então, a gente vem trabalhando, né? Quando não faz, a gente fala aqui. Quando faz, a gente vem aqui e agradece. Então, agradecer à prefeita por ter orientado ali, feito a colocação dos canos e a limpeza da vala. Esperamos que isso já minimize, né, a questão de enchente lá, quando chove muito naquela rua lá. Também precisamos falar hoje que eu entrei em contato com o diretor Rude Machado, do diretor de esportes, e ele já conseguiu a empresa para retirar os parquês. Após a retirada, né, a gente vai ter a colocação, em duas semanas se coloca o piso novo. Tá? O piso novo já está prontinho, é só retirar os parquês e vir colocar. E a partir da colocação do piso, né, como já disse anteriormente, será feita a arquibancada, que já está com o projeto em fase de finalização, projeto de arquibancadas que vai ser levado para licitar com alguma empresa aí para fazer a arquibancada. Esperamos aí que até o mês de julho tenhamos já essa obra concluída. Aí. O pessoal está muito reclamando muito pelo fechamento do ginásio. Então, a gente está cobrando o Rude aí seguidamente mesmo. Quando vou presencialmente, também por telefone, sempre vou atrás dele para a gente dar andamento nessa obra. Também queria falar, agradecer, né, aqui ao Luiz Escobar, né, do SESC, porque através dele a gente conseguiu um material lá para o projeto Semente da Esperança. Né, um material que não vai ser utilizado mais pelo pessoal lá do comércio, e foi, ele indicou, né, nosso projeto lá do bairro. Então, agradeci a ele, agradeci a Joana por estar pronta lá para enviar a documentação e ficar apta a receber esse recurso aí, que vai ser muito importante lá para o nosso projeto Semente da Esperança, que a gente faz uma luta aí por ele desde sempre, né? Desde sempre. Também quero dizer que eu participei no final de semana do torneio da feminino e infantil lá no Lagomar, né? E a gente tem visto que está aumentando o público, cada rodada que passa aumenta mais o público, estão prestigiando, né? A organização do Marcelo Chaves, do Paulo André, do seu Chamaco Oliveira. Estou, né, muitos parceiros lá ajudando. E quero convidar o pessoal para participar. Né, agora tem a última rodada, não foi definido o local, e depois já pega o mata-mata. E agradecer a todos que estão indo levar os seus times lá, que é muito importante para fazer a gurizada jogar uma bola, tirar eles das esquinas e também promover o futebol feminino, que vem com força em todo o Brasil. E aqui na nossa cidade não poderia ser diferente, né? Eu também queria falar que já temos dois classificados, né, da Copa Mulher Heroica, que é a Copa organizada pela Prefeitura, que é o Barrense e o Olaria. E a semana que vem temos a outra chave, né? Já, daí já passaram para as semifinais. Também estava lotado o campo do Olaria. Eu não fui, mas o meu assessor foi, e a minha esposa também esteve por lá. E convidar o pessoal a prestigiar o esporte, que o esporte é a ferramenta mais acessível, né, de entretenimento da população mais carente e também de inclusão social. Também preciso falar, né, sobre alguns ofícios que nós mandamos esse ano. Né? Esse ano nós já estamos com mais de 43 ofícios, né, até semana passada. Então, a gente fez aqui alguns ofícios de manutenção do estado do EBR, que já foi feita, né? Manutenção da rua Agostinho Barcelos, na parte onde não é pavimentada, também foi feita. Da rua Algino Dias Amorim, na travessinha lá, era colocar o barro, também foi feita. Agora, limpeza em algumas varas do canaceiro foi feita no começo do ano, mas já deve estar em tempo de se fazer de novo. Nivelamento da Jorge Futuro foi feito também. Botamos bairro, pedimos bairro, barro ali para a travessa do Ferrari, na subida ali, botaram o barro. Mas a gente está esperando ainda um pavimento ali, uma iluminação e um corrimão. Isso a gente está buscando ainda. O barro, o saibro ali foi bom, mas ali é necessário. Tem pessoal idoso, tem pessoal cadeirante que usa aquele acesso. É importantíssimo aquela rua ali ser um trecho pequeno, mas já deveria ter sido pavimentada. Também fizemos um pedido da manutenção da Travessa Atriz da Serraria, foi feito. Né? Manutenção da um buraco que tinha lá da Escola Batista, também fomos atendidos. Né? E a manutenção das margens do EBR. Então, sobre essa eu quero falar mais um pouquinho, que a gente já pediu, porque é dos buracos, da recapagem, que eu tanto falo aqui, né? Mas ficou alguns buracos ainda. Só que não foi terminada. Eu espero que, quando eles chegarem lá no final, eles voltem olhando, porque aonde eles passaram já tem buraco novo, infelizmente. Isso se causa pelo quê? Pelo material ruim que foi usado naquele asfalto ali. Quando fizeram um asfalto muito fino. Então está toda hora abrindo buraco. E agora, no inverno, aí, se não fica bem colocado ali, vai cavar tudo de novo. Então, sobre esse requerimento, a gente quer uma melhor atenção, né, na manutenção ali do entorno da EBR, né, tanto na poda. A poda agora ela vai ficar melhor porque o pessoal colocou os canos que estão levando água, que é da obra de expansão da rede de água para Barra, Pontal, Cucuruto e Quinta Secção. Eles abriram então a beirada do asfalto. E conseguimos tirar a vegetação da beira, já não vai ter tanto. Mas os buracos têm que sim que ter um melhor olhar ali. Assim como a estrada da Barra, que a gente fez o pedido aqui, né, de que já fosse refeita, né? E estamos esperando um recurso aí, a prefeita disse que a qualquer momento vai ser liberado o recurso para ser feita de novo, né, a melhoria na estrada da Barra. Também vamos falar sobre a eólica, né? A eólica já está com a última, falta só uma liberação, né? Só falta uma licença só e daqui um pouquinho tem mais esse empreendimento aí, com todo o apoio do governo do estado aí. Mais um empreendimento enorme na cidade. A gente espera que o mais rápido possível saia essa liberação, que vai gerar imposto, né, para o pessoal para recolher na cidade e vai gerar emprego também. E aonde cair, tiver os cataventos, nas terras que tiver também vai gerar renda para o dono da terra. Então, tinha mais algumas coisinhas, mas amanhã a gente retorna. Né? Só quero agradecer primeiro a Deus por me dar a oportunidade de estar aqui trabalhando pela comunidade, né? E também a meus colegas, a minha família, que tem me ajudado muito e me orientado. Tá? Então, até amanhã, no mesmo horário, aí agradeço a todo mundo. Uma boa noite, fique com Deus. E queria também mandar ao vivo aqui um parabéns para o nosso vereador Cristino, que está de aniversário. Hoje é uma honra trabalhar ao seu lado, meu amigo. Parabéns, viu?
Pode pagar pizza, vereador Cristino. Explicações pessoais... Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência que nos honra com a sua presença, aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, que nos assiste pela, que nos escuta, e os que nos assiste pelo Facebook, né, Facebook da Rádio Rio Grandina. Dá um abraço a todos que nos escutando, né? Sabemos que tem muitos amigos nos escutando, né? Falar em todos, né? Ainda hoje aqui a sessão da Câmara de São José do Norte é escutada, não é só no município, em todos, em muitos lugares, em Rio Grande, muita gente nos escuta. Ainda conversando com uma prima minha lá na festa São Caetano, dizendo que a mãe dela escuta, a minha tia, quando conhece ela, também era de São Caetano também. Ela mora na São Miguel, Rio Grande, que ela escuta a sessão da Câmara de São José do Norte. Então, se eu estiver me escutando, a tia Negrinha, um abraço para ela. Então, a gente fica sabendo que a nossa... Isso acho que o povo escuta para ver os trabalhos, né, que os vereadores têm para dizer, principalmente sobre o momento, né, que vive a nossa cidade, o nosso município, né, e nós que sempre temos preocupado, sempre em coisas melhores para o nosso município. E hoje também agradeço pelo dia de hoje, né, por mais uma primavera, pelo meu aniversário, só que você tem que agradecer a Deus por me dar força, saúde, né, a poder fazer o que eu faço. Muitas vezes as pessoas dizem, como é que tu consegue fazer isso que tu faz? Mas, eu, graças a Deus, a gente, tendo saúde, a gente consegue tudo, né? E a gente sempre, e a coisa melhor que tem é poder trabalhar, poder, muitas vezes a gente fica sempre num momento agitado, com muitos, tentando resolver muitos problemas, mas a gente, tendo saúde, a gente consegue muita coisa, principalmente, é uma das coisas que eu sempre gosto de fazer, poder ajudar alguém, nunca olhei a quem, né? Se tiver dentro da mesma possibilidade, digo, muitas vezes eu sempre digo, não interessa, nunca perguntei a ninguém se algum dia votou em mim ou se algum dia vou votar. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Isso sempre foi a minha, meu trabalho, e acho que é um dever meu, como homem público, principalmente como representante, né, da comunidade que nos coloca. E eu só tenho que agradecer a Deus, né, e por sétima vez, né, então hoje estamos no sétimo mandato, né, aqui nessa casa, quase o ano que vem vai completar 28 anos, né, como vereador nessa casa. E esperamos, né, que com mais um mandato passar dos 30. Esse a gente está, quem sabe o dia de amanhã é Deus, né, ele que nos dá essa permissão de nós ser o que somos e fazer aquilo que a gente pode, né, e sempre cada um procura realizar seus sonhos, né, cada um tem os seus, e eu sempre procurei ser hoje sou vereador esse tempo que eu estou, não me arrependo de tudo que eu faço, né, e posso fazer, e principalmente tentar, né, ajudar, que eu tento fazer sempre a minha comunidade, meu povo. Uma das coisas que tenho certeza que quem me colocou na política foi o meu pai, quem conheceu, ao seu Azevedo, que foi muitos anos desportista, muitos anos presidente de Tamandaré, sempre envolvido, depois veio para São José do Norte, que ainda tornou-se aí presidente de grupo de idosos, sempre envolvido. E ele foi candidato por 2 ou 3 vezes, não conseguiu se eleger, e quando ele disse, pediu que eu fosse no lugar dele, fui aonde fui, iniciei na política, e graças a Deus estou aqui esses anos todos, né, e tenho certeza que sempre procuro fazer o melhor, né, tudo que eu aprendi com ele, que sempre, se quer ajudar alguém, nunca olha quem, né, isso aí sempre é uma coisa que eu sempre fiz e faço, né, e sempre procurando fazer aquilo que é o melhor. Então, quero dizer, na noite de hoje, né, também falar sobre fim de semana, tivemos festa na minha localidade, São Caetano, tive ontem lá, né, e muito bem organizada lá a festa de São Caetano, São Cristóvão, Nossa Senhora de Fátima, Santa Rita e Nossa Senhora Aparecida, lá na localidade de São Caetano, né, tivemos presente lá, como tivemos em outras oportunidades, tivemos na localidade do Estreito também, que eu não sei usar da palavra, foi uma festa também, teve muita gente, depois até estive lá também no almoço, né, que nos convidaram, e nós estava lá presente também, que eles estavam agradecendo as pessoas que ajudaram, e nós estivemos lá presente, e sempre tínhamos sempre à disposição daquela comunidade, eu sempre digo, eu procuro estar sempre à disposição não interessa a comunidade que for. São Caetano é minha localidade, mas quando eu decidi a ser público, acho que temos de todas as localidades, então temos que ajudar toda a localidade. E nós também, quando nos pede alguma coisa, talvez as religiões, quando pede para fazer alguma coisa, para ajudar em alguma coisa, não interessa a religião. Nós temos a nossa, que não tem o direito de ter a sua, mas nós, sendo público, temos que ajudar todas, porque o povo que nos elege, que nos coloca aqui, que nós representamos eles, tem de todas as crenças, de todas as religiões, então nós temos que estar, e principalmente ajudar todos. Né? Então, eu quero dizer que esse é um trabalho, e eu agradeço, né, nesse dia de hoje, no dia do meu aniversário, poder, com força, com saúde, poder e espero continuar muitos anos assim, tentando sempre ajudar o próximo. Isso sempre foi isso eu aprendi com meus pais, e é uma das coisas que eu acho que foi o melhor ensinamento que eu tive foi isso. Né? Foi mais que ter uma faculdade, ter algo a mais dentro do estudo. E também, noite de hoje, quero falar sobre a nossa audiência pública que tivemos lá em Bojuru, né? Que foi um pedido do nosso presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Ronen, né, que foi, solicitou ao presidente Lincoln, no qual ele que organizou essa audiência pública em Bojuru, no qual falava sobre principalmente sobre os roubos de fios no município. E realmente a preocupação da comunidade é muito grande, e a gente sabe que a situação está ficando difícil, né, e o povo nos cobra, e o povo nos liga todos os dias quando acontece. Falta a luz, o povo já nos liga, né? A gente tem certeza que, para mim e para todos os vereadores, recebe ligação, com talvez o executivo também, a prefeita, que é para tentar resolver os problemas. E o problema vem acontecendo, e o prejuízo está sendo muito grande para a comunidade, muito grande. Não é só o roubo de fio. O roubo de fio que dá o prejuízo para a CEL, vitorial, mas eles, eu acho que o prejuízo maior é para a comunidade, é onde muitas vezes estão ali, e aí, com o momento que falta a luz, falta tudo. Hoje tudo depende da energia, em tudo depende da energia. Hoje, como alguém falava lá na localidade, no momento que falta a luz, já não, como é que vai, já não tem mais a, como é que vai usar o telefone? Né? Aí já fica praticamente tudo fora do ar, momentos que falta luz. Então, a gente foi uma reunião, acho que importante, como dizia o presidente Lincoln Pontes, que faz 7 dias que não acontece, né, e esperamos que isso aí possa prolongar por muito mais tempo. Né, e a preocupação é muito grande, que nem hoje, até além de roubo de fio, outros roubos mais, né? Aí o vereador Nandira, o Cadê São Caetano, que o pessoal nos cobra, né? Que o pessoal estão preocupado dentro das suas casas, das suas propriedades, estão invadindo, estão roubando. Olha, e a gente tem que. E hoje eu tenho que só agradecer também, hoje, através da Guarda Municipal. Ainda ontem, quando eu vinha lá da festa de São Caetano, estava no posto ali, eu vi, estava o carro ali da brigada, da Guarda Municipal, e eu perguntei para eles para onde eles iam. Até pedi para eles que eles passassem ali em São Caetano, onde não tinha festa, passa um pouquinho ali, na moçadinha Barista Velha, ali em São Caetano, ali, né? Ali passa ali, que vai ter um movimento ali na festa de São Caetano, né? na igreja ali, sabe? E eles diziam para mim que ir para Bojuru, e até Bojuru. Então, quero parabenizar o seu trabalho, que com certeza isso aí está dando, que hoje, como eu digo, quando existe facilidade, é fácil, né? Se a porta estiver aberta, é mais fácil de entrar. Agora, se estiver trancada, não foi fácil. E ali, tendo movimento, sabendo que todos os dias vai passar uma viatura da Brigada Militar ou da Guarda Municipal na BR, passando por ali, sabendo, não é assim que eles vão lá, e que o ladrão não é assim que vai chegar e vai roubar. E realmente, roubo de fio deu um problema, está causando um prejuízo muito grande à comunidade. Empresa que tal tem que parar de trabalhar, sem energia não trabalha, não tem como, as máquinas não tem como ter geradores para que as máquinas funcionem. Às vezes, muitas vezes, freezer, geladeira nos comércios, né, nos mercados, aí vai, descongela e acaba estragando os alimentos, isso aí é um prejuízo muito grande. Muitas vezes, pode algum mercado nem poder hoje fazer um estoque de alimentos. Como é que fazer um estoque de alimentos para a semana? Se vai que falte luz, aí compra aí uma quantidade grande de alimentos, né, de carne ou frango, e aí outro alimento que depende de ser congelado, aí falta a luz e tem o prejuízo. Então, tudo isso aí está tendo prejuízo, né, e a gente espera que as coisas melhorem, né, que esse delito que está acontecendo possa, né, chegar, principalmente, que possa existir uma investigação e possa chegar lá onde tem que realmente, onde estão comprando esses cobre. Porque se não tiver quem compre, não vai roubar, vender para quem, se não tiver quem compre. Mas tem para quem venda e realmente tem que chegar lá. Ou lá no onde existe, eu acho que isso aí é uma quadrilha, uma máfia, chegar nos principais. Esperamos que isso aí venha sendo feito, né? Tem que ser feito, talvez, no sigilo, mas que esperamos que tenha sendo feito. E é o que nós esperamos, é o nosso dever, como falava o vereador Nedlane, acho que tem que fazer uma comissão, que nem fizemos. Eu me lembro daquela viagem, né, fomos lá, e até na época era do PMDB, né, o secretário era o... Chine, o secretário de segurança, e nós viemos lá, né, e fomos de ônibus até uma comissão de todos os vereadores, foi gente da comunidade, e hoje teria que o município, através da Câmara, através da Prefeitura, contratar um ônibus que ia ter a segurança, pedir mais afetivo, principalmente, para a guarda municipal já tendo hoje. Deus, parabéns hoje àqueles que foram diplomatas, eu não participei, não deu para ir lá, mas tenho certeza que a Câmara estava bem representada, e eu quero pessoalmente dar os parabéns para cada um deles que lá receberam o diploma hoje, e hoje sabemos que também possamos fazer, também eu quero parabenizar o presidente Lincoln por disponibilizar também de recursos da Câmara para que faça a formação nesses guardas, né, vereador Lincoln? Que eles possam... Você realmente tem que usar arma. Realmente, olha, como dizia o ex-presidente, né, Bolsonaro, como é que vai andar... O bandido pode andar armado, agora o cidadão não vai poder. E como é que um guarda, como é que vai ser uma segurança, como tem hoje a brigada? Qualquer um brigada militar está armado. O polícia civil está armado. E o guarda municipal, como é que ele vai fazer segurança se ele estiver desarmado? Tem, não existe isso aí, eu acho que. Lembra que aqui na Câmara nós aprovamos o estatuto, né, da guarda, e eu não me arrependo de ter votado a favor.
Permite
eu
uma parte, vereador Cristiano. Eles falam que no lugar das armas, livros. Para as crianças, eu concordo. Agora eu pergunto para os adultos que falam, no lugar das armas, os livros, se eles vão para fora combater o crime com o livro na mão. Qual deles? Como eu fiz a pergunta lá. Qual é o vereador que vai combater o crime sem arma? Nenhum? Ninguém?
Isso aí realmente é. E realmente hoje, se a guarda municipal tiver armas, isso é que aconteceu um desastre. Pode acontecer. Ninguém está livre, né? Mas acontece, pode acontecer. Mas a situação que está muito difícil. A bandidagem está muito grande, né? Os furtos estão sendo demais. O que me acontece... Olha, a gente está no nosso município, São José do Norte, né? 70, em outros lugares, estão roubando fio também. E não é só no São José do Norte que tem energia elétrica, que tem fio de cobre. Não é só no Norte, tem por todo o estado, todo o Brasil. São José do Norte, 70% do estado dos fios roubados em São José do Norte. Isso é lamentável, né, nosso município. Olha, temos... É lamentável. Esperemos que isso aí possa ser... Esse problema possa ser resolvido, é que nós esperamos, né? E na noite de hoje também quero agradecer ao Executivo por tudo, da onde andei lá em São Caetano, agradecer ao Juninho, na Valhada, pelo trabalho que estão vendo feito na Estrada Velha de São Caetano. E eu, às vezes, não faço requerimento pedindo, mas pedindo a eles, eu peço quase todos os dias, quando eu vejo eles, que eu passo por lá, que tem coisa errada, e tal lugar tem que ajeitar. E eles sempre estão disposição para nos ajudar, o Juninho mesmo, ainda conversava lá na festa com o Navalhada, dizia, olha, aí teu lugar, como é que ficou a estrada, e realmente eu andei na estrada lá, e realmente, e é o que nós queremos que faça, fazendo drenagem também na estrada, abrindo as valas, tem também, já cobrei em algumas drenagens, valas antigas, que tem, que, que dá acesso e tira água para o lado do banhado ali, que não foi feito em alguns lugares ali, que já teve valas antigas, até hoje não fizeram, não sei. E nós estamos conversando com eles sobre isso aí, para que eles façam essa drenagem, para que realmente, onde tiver drenagem, a água não vai parar. E realmente, e a estrada estiver em condições, é importante demais, que a gente quer ver hoje. Hoje nós temos a estrada velha, que realmente, que hoje já chega, ela foi mais longe agora. Também o trabalho do executivo lá, para que trabalhe dela até quase. Está quase chega lá na igreja lá do Saraiva, que todo mundo conhece, perto da torre. Né? E dali, a Estrada Velha vai dali, tem até aqui o tesoureiro, a Cruzes Mariana. Né? E a gente tem que agradecer ao executivo, né? Através da Secretaria de Obras, que tem tentado conservar esse lugar que é importante para a nossa comunidade. Então, na noite de hoje era isso. Né? Quero deixar um abraço a todos aqueles amigos que estão nos escutando, né? E porque nós, amanhã não estaremos aqui, eu e o vereador Hildo iremos acompanhar uma comissão de agricultores, né, um seminário lá em Santa Catarina.
Aurora,
né, vereador Hildo? Estamos lá presentes, tentando. Eu acho que os vereadores vão lá para tratar sobre hoje a agricultura, né, e nós temos lá também, junto com os agricultores, acompanhando eles para trazer boas notícias para a nossa comunidade, principalmente para o nosso agricultor. Boa noite a todos.
Com a palavra, explicações pessoais, vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Boa noite a todos. Boa noite a todos os ouvintes, a todos que estão nos assistindo. Cumprimentando o presidente Lincoln, cumprimento os demais colegas vereadores que aqui estão. Cumprimentar nossa assistência, nossos servidores da casa. Uma boa noite para o seu Marcos, Thierry, o Guto, nosso amigo ali, que está sempre, como é que é o nome mesmo? O Arno, que estão sempre aqui nos prestigiando. Hoje, seu Marcos chegou atrasado, porque hoje é dia de reunião, eu sempre me lembro que na segunda-feira é mais atrasadinha, e essa semana, então, mais reuniões ainda, porque sábado temos aí o jantar dançante da Caramuru, como também temos um jantar dançante lá na Várzea, temos público para tudo, graças a Deus. Também, esse final de semana, tem festa na localidade da Várzea, né? Então, vamos aí prestigiar. Temos futebol, temos campeonato de futebol feminino, futebol das crianças lá também. Parabéns ao Paulo André e ao Marcelo e o Chamaco, que vem fazendo um grande trabalho lá com as crianças e com o futebol feminino. Vou começar falando, já pegando um gancho de futebol, né, dar os parabéns ao Esporte Clube Olaria, que nesse final de semana aí, comemoraram seu aniversário lá junto com o pessoal que estava lá no jogo, né, Guarani Olaria. Né, após estar lá na festa de São Caetano, dei um pulinho ali para dar um abraço no pessoal do Olaria, comi um bolinho ali com o pessoal, que estava maravilhoso. Também sobre a festa de São Caetano, estive lá dando prestigiando, estava maravilhosa lá. É bom a gente estar junto com a comunidade, conversar, os abraços carinhosos e sinceros, né, que a gente recebe. Então, é muito bom aí sair os domingos e poder estar junto com a nossa comunidade. Quero falar também sobre a audiência pública que tivemos em Bujuru. Quero parabenizar, né, ao presidente Lincoln Pontes, aos demais colegas, a nós, né? Mas ao presidente e à comissão do meu amigo presidente Ronei aqui, que fizeram todo o trabalho, né, que organizaram. E, graças a Deus, deu tudo certo. Mandar um abraço ao pessoal de Bujuru, que compareceu, né, que foi muito importante. Lá fizeram suas perguntas. Como disse lá, vou repetir aqui, eu fui lá para ouvi-los, né, porque a gente sabe, sim, das angústias, das tristezas, quando não só o pessoal de Bujuru, mas também todo o interior, quando tem os furtos dos fios. Então, eu só tenho a dizer que deixo meu gabinete à disposição, né, até na última terça-feira, estávamos aqui em plenário, quando houve roubos de fios. Imediatamente, algumas pessoas de lá já me mandaram mensagem, conversei aqui com o presidente. A gente já passou algumas, né, mensagens para os poderes poder, né, ir até o local, Brigada Militar, Guarda Municipal. Então, a gente está sempre atento a toda a situação e preocupado, sim, com o que está acontecendo. Então, a audiência pública foi, pode-se dizer, um sucesso, mas, como disse o nosso amigo vereador Nedlande, temos muito ainda pela frente, muito a percorrer. Temos que ir, sim, né, todos juntos, buscar soluções para toda essa situação. Quero também parabenizar o Conselho do Idoso, né, que vem, né, Guto, fazendo um grande trabalho no município. Mandar um abraço para o meu querido Toninho da Queca, né, que a gente pode chamá-lo assim, Toninho, da nossa querida eterna Queca, que vem conduzindo, né, o Conselho do Idoso como presidente, também todas as secretarias, principalmente a da Esmacim, na pessoa da secretária Alessandra, que vem fazendo um grande trabalho. Estive lá em Bujuru, pude prestigiar. Né, é muito emocionante ver todo aquele pessoal lá, estava no dia do desafio, fazendo lá suas atividades, dançando muito, né, prestigiando a festa lá em Bujuru, o pessoal de Bujuru, né, também os idosos de Bujuru que esperaram, os nossos idosos aqui da cidade, de São José do Norte, né, e chegaram todos lá no terceiro distrito, foi muito legal, muito emocionante. Parabéns, Guto, né, pela bandinha que vocês estão conduzindo, né, nas festividades do Conselho do Idoso. Parabéns. Parabéns também a Sandra Moraes, que vem lá nas suas cantorias, lá alegrando nossos idosos. Né? Então, não poderia deixar de parabenizar. Hoje pela manhã, estivemos no evento da Guarda, né, Municipal. Agradeço pelo convite, né, de estarmos todos juntos lá na formatura, né, da formação da entrega de certificados no curso de formação de trânsito e também, né, a troca do comando da Guarda Municipal, que estão todos de parabéns, né, vem conduzindo um grande trabalho no nosso município, eu só tenho a parabenizar, né, e como todos já disseram, alguns já disseram aqui, né, não todos ainda, mas a gente aqui aprovou um estatuto que é de grande importância para a Guarda, né, quero dizer que pode contar sempre com o mandato dessa vereadora e com todo o nosso legislativo. Semana passada, né, que falei sobre alguns anteprojetos que veio o executivo, alguns que já, agradecendo já o executivo, tornou-se lei, né, municipal, mas tem uns que ainda estão em tramitação. Né, venho aqui falar sobre uma indicação que foi para que seja instituída no calendário oficial de eventos do município de São José do Norte a Semana José Américo Roig, né, Zé Meco, e que seja criado no Balneário Praia do Mar Grosso um memorial em homenagem ao artista plástico José Américo Roig, Zé Meco, conforme o anteprojeto em anexo. Então, foi encaminhado um anteprojeto aqui do meu gabinete, nosso mandato, e está em tramitação. Esperamos aí, né, que possa se tornar realidade este anteprojeto. Foi autorizado pela família muito querida, né, que vem também a gente tratando em reuniões assuntos referentes a essa homenagem. Então, é um dos anteprojetos que anda em tramitação no executivo. O outro anteprojeto é que seja instituída no calendário oficial de eventos a Semana Municipal de Ciclismo, no âmbito municipal de São José do Norte. Então, é um outro anteprojeto que entrei em 2021, como o do José Américo Roig, que foi também em 2021, que está em tramitação no município. E eu preciso falar de um que trata de uma doença que vem assolando muito, né, a nossa comunidade. Né, eu fiquei até muito surpresa, né, depois que eu entrei com esse anteprojeto, que eu não imaginava quantas pessoas estão acometidas com essa doença, quantas pessoas me procuraram, mandaram mensagens via WhatsApp, contando, né, a sua história, contando como sofrem com a doença. E esses dias também, né, olhando na televisão, teve um programa que falava sobre a doença que é fibromialgia. É uma doença que assola muito a todo mundo, né? Que são umas doenças que são causadas por doenças ósseas, né? São doenças que não aparecem nos exames, né? São relatos de... até quando eu entrei com esse anteprojeto, que foi em 2022, no dia 27 de julho de 2022, eu li uma carta de uma moça, de uma amiga nossa aqui nortense, que sofre com a fibromialgia, e foram relatos muito tristes, né? Então, eu entrei com esse anteprojeto, espero que tenhamos sucesso, né? Porque realmente a comunidade sofre muito com essa doença. De vez em quando, ali nas minhas redes sociais, eu vou colocando, né, algumas coisas que encontro na internet, ali, que algumas pessoas me mandam sobre a doença, mas que tenhamos sucesso no nosso anteprojeto, porque o pessoal sofre muito, sim, com essa doença que assola o mundo inteiro. Então, para não me alongar muito, eram essas as minhas colocações da noite de hoje. Quero dar uma boa noite a toda a nossa cidade interior, agradecer por todo o carinho que venho recebendo. Hoje foi um dia muito especial, né? Recebi hoje também uma visita da nossa amiga Vani, né, que veio aqui para a gente conversar, para a gente trocar informações, né, que já vem também procurando algumas informações sobre a festa da Imanjá, que teremos no ano que vem, né, mas a gente junto já tentando buscar alternativas, informações, para podermos fazer uma grande festa no ano que vem novamente. Então, queria agradecer, né, pelas visitas, né, agradecer ao pessoal que vem procurando o nosso gabinete para várias questões. Né, o pessoal vem me procurando muito. Amanhã mesmo temos uma reunião com o secretário de Planejamento sobre as extensões de rede, que vem com um ponto de interrogação grande, né, porque eu já venho com vários ofícios encaminhados à Secretaria do Planejamento, que a gente encaminha para a Equatorial, né, e que fica aquela questão que o pessoal espera e não acontece. Várias extensões de rede em vários locais. Já entrei com ofício aqui para extensão de rede na Veneza, extensão de rede no Beco da Serraria, extensão de rede até mesmo aqui no centro da cidade. Então, amanhã eu terei uma reunião pela manhã com o secretário de Planejamento, junto com a moradora, que agradeço já ao secretário Danúbio por sempre, né, nos atender e passar as informações à nossa comunidade. Então, novamente, boa noite a todos e que amanhã possamos estar todos juntos aqui novamente.
Obrigado, vereadora Vanessa. Explicações pessoais, vereador Idomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente, os vereadores que aqui permanecem, vereador Irandi, vereador Ronei, vereadora Vanessa, vereador Nedilande, vereador Cristino, que está sempre nos bastidores, né, não para sentar na cadeira, mas está nos bastidores, o Arno, o Guto, o Carlos Magno, o Marquinhos, o nosso amigo da tenda de Caramuru, eu sempre esqueço o nome dele, mas eu vou gravar, eu custo gravar o nome das pessoas, mas quando eu gravo, não esqueço mais depois. Nosso amigo Chacal, né, o Emoção na portaria, a Nonô, o Suedi Emoção, eu disse Emoção porque já tinha esquecido o Suedi. Sempre se tem a maneira de dar uma burlada. Inicialmente, eu quero... Ah, hoje não é a Nonô, viu? Só mais uma vez também, só cometendo gafe hoje. Quero passar ao vereador Cristino, né, um abraço mandado pelo ex-vereador e secretário-geral de governo, Fernando Antônio, mandou um abraço para Vossa Excelência. Cumprimentar o Babu, Toninho, lá na vila, o Paulo, né, que estão na escuta, todos dias, bom, não esquece de mandar um abraço para nós. Então, eu cumprimento a eles, cumprimento aos demais, a quem nos assiste pela live, escuta pela rádio. Vou iniciar aqui, né, a minha fala hoje, falando sobre a convenção do partido que aconteceu no último sábado. Peço escusas a todos, progressistas, acabei chegando atrasado, né, houve um pequeno imprevisto que não estava na programação, mas a empresa lá da Codil mandou o caminhão para carregar o arroz no sábado, então eu acabei me atrasando. Tinha um almoço no Estreito, então me dei uma desdobrada, almocei no Estreito e vim rapidamente para a convenção do partido, chegando atrasado, mas foi a contento, né, da sigla, né, progressista. Quero aqui fazer uma menção inicial ao ex-vereador e companheiro de partido, Matheus Jabor, né, que se desligou-se das fileiras do progressista. Quero desejar a ele, né, uma boa caminhada, aonde ele quer que esteja, em qual seja a fileira partidária, que ele possa fazer a sua trajetória, tem futuro, é novo, né, então desejo ele sucesso na nova trajetória dele, política e pessoal e profissional, né, que fez parte do progressista como vereador, candidato a prefeito. Continuando na convenção, né, como mencionei, se desligou-se, né, o ex-vereador Matheus. Tivemos algumas, né, adesão ao partido, nomes que chegaram novos e que deu uma reestruturação ao progressista nortense. Nós estávamos tendo dificuldade, tivemos dificuldade na última eleição, mas o partido está aí sendo montado, né, está aí se preparando para o pleito 2024 e, com certeza, nós podemos, né, tivemos a oportunidade, né, de alguns nomes já dado a sua palavra, que estarão concorrendo ao pleito legislativo no próximo ano. Né, estamos ainda em conversa com novos nomes, com certeza irão agregar muito ao partido. Né, buscar, quem sabe, uma retomada do progressista, né, que com muitas dificuldades, muitas divergências, né, e eu não tapo sol com peneira, né, nós estamos tentando nos reerguer de situações que passamos e esperamos não passar mais, porque o progressista tem uma história no município, desde a arena até os dias de hoje. O progressista tem história no município e deve voltar às fileiras que já percorreu há alguns anos. Passando, né, da fase da convenção do partido, quero mencionar, né, hoje pela manhã estivemos no Polo Universitário, prestigiando um evento da Guarda Municipal, né, com troca de comando, né, com recebimento de certificado. E, à tarde, rapidamente, a prefeita nos recebeu no gabinete, estive lá juntamente com o secretário Jones, para, né, entregar um documento oficializando. É oficial, não é emenda que anunciada e depois não cadastrada, mas é emenda cadastrada, oficializada, e entregamos o documento com o número da emenda para o calçamento da rua Severino da Costa, e o município, então, tem, né, até o dia 5 para fazer o aceite, com certeza amanhã já deve estar fazendo, a prefeita disse que encaminhar o mais rápido possível para as pessoas competentes, para dar o aceite, que é apenas um ok no programa, né? Então, tem aqui, está aqui a ação 0E C2, programa 1073-101-28845-0903-0EC2-0043. Então, isso é oficialmente, né, o recurso 200 mil do deputado Pedro Versfalen para o calçamento da rua Severino da Costa. Né, então, aqueles moradores que estão me escutando lá, nós estivemos no gabinete hoje fazendo a entrega, né, do ofício, já tinha sido feito, hoje só nós fizemos entregamos o documento que precisa dar o aceite. Também, em relação ao município e recurso, né, o município recebeu, alguns dias atrás, umas cestas básicas, né, que foram distribuídas pela Defesa Civil, e foi uma articulação e cadastramento do coordenador da Defesa Civil, Jonas Costa, né, que é secretário e coordenador da Defesa Civil, secretário de Trânsito e Transporte, né, cadastrou o município, e o município foi contemplado com R$ 78.900, né, para aquisição dessas cestas básicas e distribuída àquelas pessoas, principalmente, que foram atingidas, né, no interior com o temporal de granizo. Né, Oi? Isso, granizo, foi no ano passado, mas demora, né, os recursos. Isso foi entregue dia 14 de abril, mas o secretário, né, pediu para que nós fizéssemos menção, porque tem a NU pousando na casa do secretário lá e querendo levar os louros, dizendo que foi conquista de algum mandato, e não foi. Foi um trabalho da Defesa Civil, que fez o projeto, que cadastrou e correu atrás, e esse recurso veio ao município. É muito fácil dar uma de ANU, se apousar nos ninhos de forneira, mas está virando costumeiro no município, e isso não deveria, né, acontecer, para que nós possamos fazer a boa política no município. A política séria, a política comprometida, política de quem tem os méritos, receba os méritos, mas não de ANU. Vamos pular mais adiante. Como o vereador que me antecedeu, o vereador Cristino, mencionou, nós estaremos, mais uma vez, senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência, à mesa, né, por proporcionar a cobertura da vaga cada entidade tem duas vagas para fazer representação, representar o município, representar esse parlamento no seminário da Cebola, né, que a cada ano é feito em um local diferente. Esse ano é Aurora, Santa Catarina, e estaremos lá representando o parlamento, representando o município, mais uma vez, junto à ANASSE, junto às entidades ceboleiras. Né, e nós teremos também a troca de diretoria da NAS. Nós tivemos o convite de uma das chapas que irá participar, né, para concorrer à presidência. Tivemos o convite para participar, não soubemos ainda em que cargo será, mas, se assim for o desejo, né, dos conselheiros, se assim for o desejo dos agricultores lá, e for desejo de Deus, né, nós estaremos representando, e, se for aceito, o nosso nome, estaremos fazendo parte da ANASS, né, como representante da região sul. Né, mas tem algumas... as propostas, as chapas são apresentadas a meia hora antes, né, do como é que eu vou dizer, não é eleição, mas é as chamadas lá, agora não recordo bem, mas estaremos lá, juntamente, né, com os agricultores, são 48 agricultores que estarão participando em Aurora, Santa Catarina, do Seminário da Cebola, Seminário Nacional e Mercosul. E é onde nós vamos poder extrair lá, né, as novas expectativas de safra, clima, né, e andamento dos cultivares em outros estados. É a oportunidade que nós iremos trazer, né, para os nossos munícipes, nossos agricultores, detalhadamente no retorno a este município. Tem bastante assuntos, mas eu não posso também deixar de mencionar aqui um dos assuntos que foi uma pauta importante promovida por esta casa, que foi, né, antes de mencionar, eu vou agradecer e parabenizar mais uma vez a comunidade Nossa Senhora da Conceição, né, pelo almoço que eles sempre realizam, para quem ajuda nas festas, para quem patrocina, enfim, para aqueles convidados e trabalhadores, né, no sábado, mesmo rapidamente na correria, estivemos prestigiando esse evento lá no Estreito. Agradecer a todos os coordenadores, a toda a família Nossa Senhora da Conceição do Estreito. Bom, tivemos na quinta-feira audiência pública na localidade de Bujuru, né, denominada audiência pública em debate aos roubos de fio no município. E nos deixou, né, muito entristecido dois fatos. O primeiro, que foi em números, né, de todos os fios roubados no estado do Rio Grande do Sul de cobre, de energia elétrica, São José do Norte, 70% foram roubados no município. Isso é lamentável, isso é triste, nos deixou, e foi a fala de quase todos os colegas vereadores, nos deixou triste, né, impotente, pela, né, a situação que se colocou. O segundo fato que me deixou ainda também mais invocado é a empresa que, no meu entendimento, junto com os consumidores, seria mais prejudicada. Mas acho que não foram. E não são. Porque não compareceram à audiência pública, que era de interesse deles. Porque, se eles estão sendo lesados, né, os esforços do poder público seriam também a benefício da empresa. Então, nós esperamos que a resposta da empresa, né, também seja parceira, porque o executivo, o ente público, né, está disponibilizando a guarda municipal para fazer ronda, recurso, veículo, combustível, está fazendo a parte dele no que pode, no que cabe ao município, né, dentro das suas possibilidades, está fazendo. E hoje, ainda conversando com o guarda municipal, ele me disse que estão rodando 400 quilômetros por noite, né, fazendo a ronda. E aí a empresa, que teoricamente deveria estar sendo lesada, não comparece, não se prontifica para contribuir nessa parte com o executivo, né, nos deixou bastante intrigado. Então, o município, né, está fazendo o que pode. Nós esperamos, né, que algumas ações serão tomadas. Esta casa, com certeza, né, vai buscar o Estado também, porque o Estado tem que contribuir, é uma parte que compete ao Estado, a segurança dos cidadãos, né, compete ao Estado. Então, esta casa irá até o Estado, e nós temos números. Embora os BOs, os registros de ocorrência, não sejam tantos, mas nós temos números que comprovam de que o município está altamente sendo lesado. 70% de todo o roubo de fio do estado está no São José do Norte.
Então, o que é que o Estado precisa mais para dar o aporte, seja humano, seja ferramenta, seja da maneira que for, né? O Estado precisa estar envolvido também nessa ação. Nós precisamos dar, pelo menos, um alento à nossa comunidade, principalmente do interior, que, né, se acostumou, tem o seu lazer, tem as suas residências, como nós aqui na cidade. Hoje se mora no interior com todos os amparatos que a gente tem na cidade, tem no interior, mas só que nós precisamos da energia elétrica, né? E para, né, finalizar, o senhor presidente concedeu acho quase um minuto ali, né? O incrível que pareça é que quando a guarda, quando a polícia se desloca, já na descida aqui, na subida do asfalto da estrada, tem um informante já, olha, saíram para o interior. Infelizmente, nós temos pessoas que não são humanistas, que se prestam para isso, né? São os verdadeiros olheiros, são os verdadeiros contribuidores com o crime. Mas vai chegar a hora deles pagar, né? E assim nós acreditamos. Senhor presidente, muito obrigado. Não estaremos amanhã, né, mas estaremos representando esse poder. E, se Deus quiser, na semana que vem, estaremos aqui explanando todo o trabalho que será realizado lá em Aurora, Santa Catarina, e atento às demandas do município também, naquilo que nós pudermos contribuir, mesmo à distância. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hildo. Uma boa viagem ao senhor, ao vereador Cristino, e que o município, com certeza, através do Legislativo, estará bem representado. Além do mais, que irão também os produtores, né, a Secretaria de Agricultura e Pesca. Uma boa viagem, bom trabalho lá para vocês. Explicações pessoais, vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhor presidente, vereadora Vanessa, vereador Ronen, Nedinho e o vereador Hildo Polaco, né? A assistência que está aqui conosco, né? O nosso amigo Carlos Magno, né? Guto, Marquinhos, a nossa servente ali, que escapou o nome, né? Está junto, a Silvana, né? O Chacal, o Cedinho, nosso porteiro, né? E aqui escapou o nome também do outro colega aqui. Como é que é? Arnon. Ah, beleza. Uma boa noite, colega, né? Está sempre presente com nós aqui. Cumprimentando aí os colegas da Intermédia Rádio Cultura Rio Grandina, pelo Facebook, né? Mais uma noite de trabalho. Nosso aqui, né? E dar o meu feliz aniversário para o senhor Cristino Matos Azevedo, né? Não podemos deixar, senhor vereador. Não sei se foi embora, se não foi, mas está na casa. Vamos dar um feliz aniversário para ele. O homem com 20 anos de casa, né? Acho que foi o que eu entendi, né? 8 ou 7 mandatos, se não me engano. Deixa isso aí. O vereador mais velho aqui dentro da casa. Tranquilo, né? Vamos começar, né?
Por aqui. Antes da Vossa Excelência começar suas pautas, eu consegue só uma parte, só para mandar um abraço.
Consegue?
A Evinha, lá no BGV, está mandando um abraço para o vereador Cristino e para todos nós aqui. Obrigado, vereador.
Certo. Beleza, então. Vamos dar prosseguimento aqui, né? Começando pela audiência pública, né? Pelo nosso presidente da casa, o vereador Linco, a mesa, né? Que fez a audiência pública, junto com os demais vereadores e o nosso executivo, né? Já era hora e momento, né, vereador Linco? Na verdade, porque esse roubo de fio estava muito desastroso no nosso município, né? Porque não é hoje nem é de ontem. Na verdade, desde 2020, né? 2023, não mais. Esse roubo de fio já está uns 5, 6 anos, acho, né? Rodando por aí. E o nosso povo sofrendo com isso aí, porque quando rouba 2, 3 vão de fio, parte da energia praticamente no município todo. Essa é a realidade. Todo mundo perde com isso aí. No primeiro distrito, segundo distrito, terceiro distrito. Os nossos colegas que têm os mini mercados, né? Lá em Bujuru, os demais aqui a nossa BR, né? Porque descongela tudo. Esse é o problema. E quando descongela tudo, vira, né, uma bola de neve. Não falando em outros prejuízos, né, que causa também, né, em outras partes. Então, a audiência pública estava boa, estava bem coordenada, tinha bastante gente. Né? Estava o executivo, estava ali o Ministério Público, né, muito importante, né, a nossa guarda. E juntos, nós, vereador, que eu costumo falar, né, com o nosso executivo, temos que achar a solução, sim. E a solução está, eu acho, no governador do Estado, né, trazer força, mais brigada, mais viatura para o nosso município, né, e botar circular, sim, na nossa BR, porque vai amenizar. Né. Outro detalhe também, um posto de fiscalização para fiscalizar lá no terceiro distrito, né, lá no finzinho, carros que vêm de Porto Alegre para cá, o que traz e o que sai de São José Norte daqui para lá. Né? Aí ameniza, não só lá, como aqui na Passada da Barca também, né? Na verdade. Então, nós temos que ter fiscalização, porque se, por exemplo, o Sil está sendo roubado e está sendo levado para Porto Alegre, se tiver uma barreira lá, onde é que está vindo esse material? Material usado. Tem nota, não tem nota, né? Então, é um meio de imenizar. Ali na barrinha de estreita, a gente sabe que tem uma válvula de escape, né? Na verdade, bota também ali uma guarita, alguma coisa ali. Passou de noite ou de dia, qualquer hora, para fazer o caminho pelo oceano, para ter desvio, não pode ter desvio. Bota uma guarita ali, vamos ver quem está indo para o lado da barrinha, para o lado do oceano, e quem está vindo. Eu acho que se houver uma fiscalização, né, boa, adequado, isso aí vai parar, vai ter que parar. Mas o primeiro passo tem que ter reforço. Temos que ter, sim, mais brigada no nosso município, temos que ter também mais viatura, né, mais guarda, né, e armamento. Não adianta nós ter bastante guarda se tiver desarmado. Né. Então, se tiver desarmado, é um time de socado. Então, hoje, eu acho que nós temos tudo, sim, para conseguir o que nós queremos, junto. Né? Ir até a Casa Civil, né? Os vereadores, junto com o Executivo, levar a demanda para o governador do Estado e só tem um detalhe, é reforço, mais viatura para o nosso município, né? Umas 3 ou 4 viaturas, mais brigada e, como hoje tivemos ali no polo, né? Os candidatos ali que estudaram, se prepararam, pegaram a sua diploma para a guarda, né? Então, armamento para eles, sim, porque não pode e não podemos ter guarda desarmado no nosso município se nós soubermos que o roubo está grande, né? E até mesmo para a segurança deles. Pela primeira vez, quando fui abordado pelos nossos guardas de rua, faz acho que uns 4 anos, acho, ou 5 anos, deixei abordar, pedir o documento da caminhonete que eu tinha, né? E eu tranquilo. Quando terminou a abordagem, eu disse para eles, dei meus parabéns para eles. Por que eu dei meus parabéns? Nós estávamos num momento de roubos de carro dentro do nosso município e era grande. Quando montou a guarda dentro do nosso município, imunizou. Se fala em roubo de carro agora aí, não tem mais comentário, né? Era carro roubado para lá, carro roubado para cá, carro andando sem documento. Né? Mas no momento que foi montada a guarda dentro do nosso município, a gente não se fala mais carro roubado. Não se vê falar em carro roubado. Mas por quê? Temos que agradecer o trabalho da nossa guarda. Né? Então, se tiver ordem, tem progresso. Se tiver progresso, tem que ter ordem. Então, São José do Norte está, né, tá bem, né, na parte da guarda, mas eu acho que temos que ter mais brigada, sim, mais viatura no nosso município para poder, né, fazer aquele trâmite, aquele transitório, né, a noite toda, até o fim do nosso município. Um carro vai, quando chega, o outro vai, na verdade. Né? Porque, na verdade, quando rouba o fio, na nossa campanha, no nosso interior, nós não temos sinal de telefone. Até mesmo o morador pode ter vontade de fazer um BO, poder meter o telefone, né, chamar a brigada. Mas como se ele vai chamar quando se corta os fios estão sendo roubados, se não tem sinal de telefone? Esse é o problema que nós temos. Né? Então, os caras estão preparados, são profissionais. Lá, na audiência pública, eu já disse, é reforço, mais brigada, mais guarda e mais viatura. E é o que todos os vereadores nós queremos aqui, né? A segurança do nosso povo. Porque sabemos que, na verdade, eles não só roubam os fios, como os moradores se sentem ameaçados. Porque, na verdade, armamento, muitos poucos têm, né? Se nós, por exemplo, fazer uma vistoria em 50 casas, talvez não vai achar 10 ou 15 armas. Esse é o problema, né? Mas sabemos quem está roubando, quem está nesse movimento aí, ele está preparado, ele está armado até os dentes, né? E como foi feito um PL que tramitou em Brasília, né, por intermédio do deputado Pompeu de Matos, e a prefeita foi a Brasília também, fez essa comitiva e pediu reforço, né? A prisão daqui para frente para o ladrão de fio, de cobre, né, da nossa rede, poderá acontecer de 2 anos a 4 anos até 8 anos. Então tem que dar 8 anos de cadeia para essa camada de vagabundo, né? Essa é a verdade. Não adianta prender hoje e soltar amanhã. Como acho que ali, o ano passado, se não me engano, no barranco pegaram duas viaturas, duas caminhonetas com um fio de cobre. Parece que após 2, 3, 4 dias, os caras já estavam soltos, né? Isso aí é o problema que tem. Às vezes os caras roubam, são primários, pegam o corpo e, em seguida, já soltam. Eu acho que se pegou roubando fio, não tem que soltar. Teria que tirar o dedo do neguinho, se for a primeira vez. Segunda vez, tira a mão toda. Terceira vez, corta o pescoço, o vereador Nedinho. Achou graça, mas é verdade. É o meio de acabar com o vagabundo, né? Mas é real. Então, eu acho que nós não podemos ser covardes aqui nessa tribuna e não colocar o que nós sentimos, né? Nós temos que botar para fora, nós temos que ajudar o nosso povo, mas só tem um meio. Se viesse uma lei, pegou roubando, tirou 2 dedos, na segunda vez tirou a mão, na terceira tirou a outra, na terceira corta o pescoço do infeliz, aí acaba com o roubo de fio. É isso aí. Então, estou brincando com o povo, não, vamos lá, roubemos, levemos 2 trevões de fio, de repente engatemos uma caminhoneta, derrubamos um poste, e o povo está vendo, ninguém faz nada. Estão, né, com medo? Né, como teve casos que relataram para mim, pô, roubaram os fios e ainda passaram o facão na porta da casa do cara. Isso é abuso. Né? É abuso. Né? Sabendo que uma vez cortou o fio ali, não tem sinal de telefone. Esse é o problema. Então, hoje nós temos ali uma previsão de 70% de roubo de fio dentro do nosso município. Né? Lá eu já falei, o nosso povo tem que fazer BO. Foi roubado, registra. É anônimo, né? Ninguém sabe. Foi roubado, registra. Quanto mais registro tiver, né, mais atividade vai ter a nossa guarda, a nossa brigada. Essa é a realidade. Quer ver uma coisa? No período do camarão, ainda temos. Agora o pescador de camarão está pouco, se fracassou. A guarda, ali no estreito, ali abordou 2, 3 pescadores, mas abordou certo. Poderia ser pescador e poderia não ser. Os caras botam a sua redinha, ia safar sua rede de manhã lá na madrugada, foram atacados pela guarda. Né? Mas estava a guarda fazendo o seu trabalho, e naquele período ali não tinha roubo. Venizou, parou. No momento que a guarda começa a andar uma brigada na estrada com a sua viatura, os caras recuam. Né? Então é isso aí que tem que acontecer. Mais brigada, mais guarda, mais preparamento e armamento para os nossos guardas. Né? Eu vou dizer para vocês, quando eu sou abordado na rua, pela guarda ou se for pela brigada, estou tranquilo. E todos nós temos tempo tranquilo. Temos que andar certinho. Né? Quem anda errado, anda mal, boa coisa não está fazendo. Né? Essa é a realidade. Como eu falei ainda há pouco aqui, ó, fui abordado pela guarda, tranquilo, e agradeci. Dei meus parabéns para eles. Isso aí eu fiz. Meus parabéns pelo trabalho de vocês. Em pouco tempo parou os roubos de carro. Carro roubado dentro da cidade. Ninguém fala mais de carro roubado. Foi um apagão, mas porque nós temos uma guarda ativa dentro do nosso município. Vamos pular para outro trabalho, né? Que o tempo vai que vai, né? Na verdade, tomara que o nosso novo comandante da guarda faça um bom trabalho, porque o Júnior estava fazendo um bom trabalho, essa é a realidade, né? Também o repasse de 40 mil para a guarda, que foi aqui da Câmara de Vereador, muito bom, porque, né, vai dar mais, acho, algum equipamento para eles, ou talvez escola para novos alunos, né? Deve ser isso aí, como foi falado hoje ali no nosso auditório do Polo Universitário ali, né? Então, é isso aí. Acho que todo investimento na guarda, na brigada, quem ganha é o povo São José do Norte. Né? Quanto mais viatura e mais verbo, mais preparamento, quem ganha é o nosso povo, o nosso município. Também quero colocar aqui, hoje é 29, né? Temos na véspera, já pertinho do dia 1º do mês 6. Nós temos um novo cadastro reservas, que se chama, para os nossos candidatos a tirar seu documento de matrícula. Né? Foi escrito mais 5 ou 6, né? Teve 1 ou 2, não teve 3 que não foi, porque um adoeceu, outro deu problema no seu carro. Então, vamos ter agora dia 1º de 6, a partir das 9 horas, né? Uns 7 ou 8 candidatos que vão nadar lá de novo, né? Na camarim, na Capitania do Esporte, seus 26 metros, flutuar por 10 minutos, para fazer a escrita em cima da colônia de pesca de 15 dias, para obter ter a sua matrícula, né? Que é um documento muito importante. Né? Então, dia 1º de 6, agora, hoje é 29, daqui a 3 dias, né? Estaremos, a partir das 9 horas, lá na Capitania do Esporte, né? No camarim, e mais candidatos reserva se preparando para um curso da CIR, né, das nossas matrículas, aqui em cima da colônia. É a N1 e N2. Né? E também temos o seguro defeso, que está sendo agendado, né, nossos pescadores, documentos essenciais para o seguro, né, defesa 2023, RG, CPF, CNH, carteira, né, LGP, comprovante de residência, atualizado, CI, KFPF, senha do menu, né, do NSS, talão, nota ao consumidor, se quiser fazer, né, dados para a nota ao consumidor, nome completo, CPF, né, endereço do consumidor. Observação, a nota será preenchida na colônia. Pescador, se for analfabeto, precisa trazer uma testemunha para assinar o rogo. Então, está bem simples. Já foi os 10 minutos? Não, vamos parar, deu. Fica para amanhã a outra pauta, não. Já deu. Né, Tata? É grande, tem muita coisa ainda aqui. Tá? Boa noite a todos e a todos que nos escutam nesse momento. Amanhã estamos de volta, né? Fica todos com a paz de Deus.
Obrigado, vereador Irandi, vereador Nedinho, vereador Cristino, vereadora Vanessa, vereador Ronei, vereador Ildomar, pela presença até agora, momento aqui na Câmara de Vereadores, digníssima assistência, ouvintes. Quero mandar um abraço especial a uma pessoa que eu conheci pessoalmente lá em Bujuru, que me deu um carinho muito, muito importante. A dona Eva, irmã do seu Vadoca, quero mandar um abraço para ela e dizer que vim muito feliz, a vereadora Vanessa também teve a acolhida dela. Que coisa bem boa, né, vereadora? Que Deus nos proporcione momentos como este, todos os dias. Que maravilha, um forte abraço para ela e que Deus abençoe, que consiga emanar tanto carinho e amor a mais e mais pessoas como ela trouxe a nós naquele dia, né, vereadora Vanessa? Forte abraço. Até a noite do dia de amanhã, né? Às 20h30, nas dependências da Câmara de Vereadores. Obrigado.